Olá, bom dia, boa tarde, no caso, a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Antes de mais, os nossos cumprimentos por terem chegado até esta parte dos trabalhos do Parlamento dos Jovens. Foi uma longa caminhada, não é? De discussão, de debate, para poderem também participar aqui. E hoje, não sei até que ponto é que alguns de vocês talvez já tenham participado noutros Parlamentos dos Jovens. Antes de vos passar a palavra, vamos só ter de fazer a chamada e, obviamente, apresentar a mesa, e começo exatamente por isso. Eu sou o Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e ao meu lado está a deputada Magda Borges, do Partido Social Democrata, que certamente também aproveitará para vos dar umas palavras, mas antes disso, aproveitar a minha parte só para vos dizer que vamos, nesta parte dos trabalhos, discutir em comissão. E que amanhã passarão a discutir, vá lá, aquilo que de alguma forma poderá reproduzir o plenário da Assembleia da República. Vão juntar todas as comissões, aí sim já em torno de um projeto que sairá de cada uma das comissões. Hoje vamos trabalhar num projeto que vai sair desta comissão, portanto, em princípio, juntando os contributos de todos os presentes, particularmente daqueles que têm hoje aqui projetos em discussão, porque nem todos vocês, como sabem, tem projeto em discussão nesta comissão. Há alguns círculos que têm o seu projeto em discussão noutra comissão. E, portanto, ainda assim, obviamente, o contributo desses também é bem-vindo e, aliás, necessário. Antes de passar à chamada, vou só passar a palavra à senhora deputada Magda Borges para.
Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Faço minhas as palavras do deputado Miguel Tiago. De facto, vocês percorreram todo um caminho de superação de etapas. Estão todos de parabéns, como estão também de parabéns, certamente, todos os vossos colegas que ficaram, por esse caminho. Aquilo que vocês estão aqui a fazer e a participação neste tipo de iniciativas é fundamental. E, de facto, vocês têm nas vossas mãos a capacidade de mudar aquilo que entendem que está menos bem na nossa sociedade. E o simples facto de vocês participarem e dar também uma palavra especial de apreço aos professores que sacrificam tantas horas para vos acompanhar e para fazer este percurso. Alguns de vocês vêm de longe. Eu sou eleita pelo Círculo de Bragança, portanto sei o que é vir de Vila Real ou vir de Viana do Castelo, lá do Norte, ou de Castelo Branco até. Portanto, de facto, há todo um percurso que vocês fizeram e que requer muito tempo de reflexão, de trabalho em equipa, e são de certo já vencedores. Muitos parabéns por terem chegado aqui, muito boa sorte para o jogo e para a final da manhã também. Muito obrigada.
Ora, posto isto, apenas dizer-vos que me esqueci, sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, faço parte da Comissão de Educação e Ciência, que é a comissão que, de alguma forma, digamos assim, dinamiza o programa Parlamento dos Jovens, e também da Comissão de Ambiente, Poder Local e Ordenamento do Território. Posto isto, vamos passar à chamada para ver se estão todos presentes e depois damos então início aos trabalhos. Pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, Cláudio Teixeira, e é o porta-voz, correto? Marina Lobo, Cristiano Pereira, João, Cláudia e Liliana. Obrigado. Por Lisboa, Pedro Espírito Santo, Gonçalo Lopes, Teresa Duarte, Felipe, Margarida e Sérgio. Muito obrigado. Deputados de Viseu, Sérgio Santos. Viseu, não está ninguém de Viseu? Ainda não chegaram. Castelo Branco, Eurico Lourenço, João Cardoso, Inês Afonso, Helena, Laura e Francisco. Leiria, Iago e José Marques. Faro, Sílvia. Faro, ainda não chegou aqui, ainda não está cá ninguém. Vila Real, Filomena Bessa, Ana Cláudia, Ricardo Machado e Rita Silva. Aveiro, já cá estão, não é? Portanto, a Francisca e o David. Muito bem. Claro. Ora é essa. Seja à vontade, doutora, Doutora Margarida Rodrigues, apenas com umas palavras.
Eu só queria transmitir um recado que a coordenadora de projeto, a doutora Maria José, pediu para os porta-vozes dizerem aos outros, mas peçam cá quase todos, depois têm que ser a Faro, para quando estiverem na sala do Senado, depois de assistirem ao espetáculo, não saírem. Ficarem lá uns minutinhos que a doutora Maria José precisa ter uma pequena reunião convosco todos. Está bem? Portanto, após o coro, ficam lá um bocadinho mais sentados, está bem? Esperando por ela. É só um minutinho que ela precisa. Portanto, logo que acabe, ela vai logo imediatamente ter convosco. Está bem?
Ora, muito bem. Nós, talvez não seja muito, muito bom ficar à espera de Viseu e de Faro. Muito embora Faro tenha aqui um projeto em discussão, não é? Portanto, que é complicado. Vamos avançar sem um dos círculos que tem um projeto em discussão. Eu colocava também à vossa ponderação o que é que entendem, se vamos avançando com a apresentação dos projetos e os círculos que não estão presentes. A mesa não tem. Podemos tirar 2 minutos para tentar saber se eles estão muito, muito distantes. Vamos tentar saber. Nós vamos então, se calhar, aproveitar este pedacinho para vos explicar como é que isto vai funcionar. Vocês provavelmente sabem, devem saber melhor que nós, não é? Devem ter estudado o regimento, o regulamento das sessões em comissão mais aprofundadamente do que nós, muito embora nós já tenhamos a experiência de outros anos. Nós vamos dar início à apresentação dos vossos projetos de recomendação, por parte daqueles, obviamente, que têm aqui o projeto em discussão nesta comissão, não é? E, portanto, os círculos podem usar 10 minutos para a apresentação dos seus projetos de resolução e para a sua defesa. Ou seja, devem gerir o tempo, porque vão ter 10 minutos para tudo. Portanto, não gastem todo o tempo a apresentar daquilo que eu percebo. As comissões, cada círculo tem 10 minutos para apresentar e debater. Bom dia. Faro. Ah, ótimo. Os grupos que não têm projeto de recomendação na comissão têm 7 minutos só. Portanto, os grupos que têm projeto têm 10, os grupos que não têm projeto só têm 7 minutos, o que é compreensível porque não têm que fazer a apresentação do seu projeto. Entretanto, chegou Faro, e eu presumo que seja a Silvia Nascimento e o Jorge Carvalho. Espetáculo. Continua a faltar Viseu, o que já não é tão grave, tendo em conta que Viseu não tem aqui o projeto em discussão nesta comissão, tem... na quarta comissão, que está na sala do Senado. Não é? Portanto, eu sugeria então que, pronto, ainda que com um círculo ausente, fôssemos avançando, tendo em conta que pelo menos os que têm os projetos de recomendação já cá estão. Não é? Portanto, já temos assegurado pelo menos esse, entre aspas, quórum. Muito bem, se calhar faríamos isto pela ordem da chamada, pela mesma ordem, portanto, Viana do Castelo, Lisboa, Castelo Branco, Leiria, Faro, Vila Real. E, portanto, dava a palavra à Viana do Castelo com esta nota: guardem os 10 minutos, não usem os 10 minutos logo todos, porque vão ter que usar esses 10 minutos depois para responder, eventualmente, a questões que vos sejam colocadas, ou para entrarem no debate, para confrontarem outros autores de outros projetos, ou aquilo que entenderem. E assim sendo, dava a palavra a Cláudio Teixeira de Viana do Castelo, é isso? É. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, os deputados do Círculo de Viana do Castelo apresentam hoje à Assembleia da República aquilo que consideram ser um projeto de recomendação viável, concreto e acutilante, por todas as medidas capazes de alargar a intervenção em áreas fundamentais compreendidas pelo tema hoje em discussão. A importância do que hoje aqui discutimos obriga a que se apresentem propostas concretas e objetivas, capazes de fazer verdadeira mudança para a nossa classe social, tão desclassificada, tão ignorada, mas na qual, ao mesmo tempo, se depositam as esperanças futuras da nação. A Constituição refere que a participação cívica é mais do que um dever, um direito. Porém, existe uma responsabilidade bipartida. Tanto os jovens têm de estar preparados e conscientes, como a sociedade tem a obrigação de possuir os instrumentos para nos incluir. Tendo isto em conta, apresentamos a esta Assembleia 5 medidas. Defendemos a imediata reabilitação da educação para a cidadania no ensino português. Desta forma, propomos a revisão total da disciplina de formação cívica e o cumprimento efetivo do programa da disciplina, bem como garantir a qualificação de professores para o seu ensino. É preciso uma disciplina verdadeira com um programa credível e não o buraco coletivo que hoje se verifica. Segunda, propomos a criação de espaços de participação e intervenção no ensino secundário, através da organização de debates curriculares e extracurriculares, com a participação de especialistas. Estas ações, a desenvolver pelas escolas, em parceria com o Ministério da Educação, o IPJ e outras entidades, devem destinar-se ao esclarecimento, interação e expressão plural dos jovens. Terceira, sugerimos a criação, através do IPJ, de uma plataforma virtual oficial, na qual os jovens possam participar, debater e consultar informação livremente e sem qualquer rodeio. Queremos assim que se centralize oficialmente o debate, independente dos jovens, considerando o IPJ como entidade de referência para a participação juvenil. Quarta, constatamos que deve haver uma maior promoção de voluntariado, através dos vários meios de comunicação social públicos, RDP e RTP a saber, alargando uniformemente os tempos de publicidade institucional. Quinta, propomos que se estabeleçam protocolos entre o Estado, os estabelecimentos de ensino secundário e superior e entidades de caráter cívico e social, de modo a permitir certificar formalmente os serviços prestados pelos estudantes à sociedade civil, constituindo tal um fator de valorização na avaliação. Pretendemos assim abolir uma injustiça que vigora no ensino, assegurando que os estudantes que participam ou desempenham cargos em órgãos associativos, académicos, culturais ou de solidariedade social não são prejudicados por esse mesmo facto. Sempre que estas duas ocupações colidem, verifica-se que isso acontece e que existe realmente um fator prejudicial para os jovens. Defendemos, inclusive, que tal contributo da sociedade deve, inclusive, ser valorizado. Caros colegas, encerro com o seguinte. Considero que, acima de tudo, o dever do Estado é assegurar que cada um dos seus cidadãos tenha não só o direito, mas a real possibilidade de participar na vida pública da nação. E hoje temos a oportunidade de lembrar isso. E sugiro que todos nós a agarremos com força. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se é comum baterem palmas, entretanto chegou Viseu, não é? E temos cá de Viseu o Sérgio, o Bruno, o Jair e João. Muito bem. O Viana do Castelo, portanto, já apresentou o projeto, vocês talvez ainda tenham apanhado um pedaço, entretanto também o têm disponível em papel para poderem apreciar melhor. E dava a palavra, portanto, seguindo essa ordem, a Lisboa. Viana do Castelo gastou apenas 3 minutos. Dá a palavra a Lisboa para a apresentação do seu projeto, através do Pedro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, colegas deputados. Ser jovem encerra em cada tempo e lugar um indubitável desafio com o presente e um crucial compromisso com o futuro. É com esse espírito que nos apresentamos aqui, esse olhar crítico perante a sociedade e o dinamismo e a convicção, e a ousadia perante dos seus atos levam então a que se construam sonhos, a que se revitalizem comunidades, a que se agitem consciências. Porém, parece que hoje os conceitos de cidadania e juventude se encontram distantes, duas ilhas longínquas que precisam encarecidamente de pontes seguras, consistentes e dinâmicas. Ora, é indo à gênese desta problemática que encontramos no cotidiano social que devemos efetivamente trabalhar. Hoje, a vontade dos jovens de inquirir, discutir, sugerir e a recíproca intenção da sociedade em receber essas contribuições dissolvem-se em estruturas excessivamente burocratizadas, numa ineficaz formação dos jovens e em agentes que estão cada vez mais despertos e que merecem ser unidos e aproximados. E, portanto, a proposta de recomendação, o projeto de recomendação do Ciclo de Lisboa assenta nestes três propósitos fundamentais: a participação, a formação e a representação e auscultação. pretendemos dar respostas, ou algumas respostas, a estes mesmos pilares. Comecemos então pela nossa primeira medida, que concerne à participação dos jovens. Definimos então a proposta de estabelecimento de núcleos associativos. Núcleos associativos logística e estrategicamente distribuídos por juntas de freguesia, que deveriam ser dinamizados pelas populações juvenis, mas com estruturas de apoio organizativas locais. E toda esta estrutura deveria então desenvolver atividades de foro político-social, com o estabelecimento de parcerias com empresas e com instituições locais, com um estreito relacionamento com as escolas e sendo sempre forças vivas na comunidade e aproveitando as suas estruturas para aproximar os jovens a esta sua vida social e cívica. No contexto da formação integral e cívica dos jovens, propomos duas medidas que nos parecem pertinentes. Por um lado, a remodelação da área disciplinar não curricular de formação cívica, transformando-a numa área curricular e integrando conteúdos programáticos que envolvam de uma forma dinâmica os jovens e a sua comunidade. Para tal, sugerimos uma interligação mais coesa com a área disciplinar de área de projeto, a formação específica dos docentes e o alargamento desta disciplina ao primeiro ciclo de escolaridade. Por outro lado, sugere-se uma nova medida no que respeita à formação dos jovens. Definimos então a criação de uma estrutura que proporciona aos estudantes, a partir dos seus 16 anos de idade, os intercâmbios internos entre escolas de todo o país. Estes permitirão alargar horizontes, cultura, conhecendo a envolvência cultural de cada espaço, os seus patrimónios locais, a sua cultura, toda a sua especificidade local e ainda adquirir novas estratégias de aprendizagem, que são sempre diversificadas. Estes mesmos programas deveriam então ser coordenados pelas escolas aderentes e pelo Instituto Português da Juventude. Finalmente, visando garantir uma digna representação e auscultação dos jovens, propomos a criação do Secretariado de Auscultação da População Juvenil, no que concerne à sua participação cívica, entidade então responsável pela recolha da opinião dos jovens, suas preocupações e convicções, a nível individual ou associativo, e que estabelecesse a ligação estreita entre as escolas e os poderes e os órgãos governativo e legislativo. Propõe-se igualmente a representação das diversas associações estudantis nos órgãos de poder local e regional, alargando e concretizando o propósito dos Conselhos Municipais de Juventude. Portanto, como podem assistir, apresentamos o nosso projeto com medidas que nos parecem consistentes e edificado, sobretudo, na convicção clara de que é possível desbravar caminhos e encontrar mecanismos para que se promova a participação cívica dos jovens, esta participação real, para que os jovens continuem a ser vozes de causas e mãos de mudanças na construção de um Portugal mais próspero, mais participativo, num Portugal melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Gastaste 5 minutos de Lisboa e vamos dar a palavra a Castelo Branco. Se estiverem de acordo, apresentam todos primeiro, o que é o que faz sentido, e depois aqueles que não têm projetos, se entenderem, usam da palavra depois daqueles que têm projetos. E nesse sentido, Castelo Branco, Eurico.
Força. Ao iniciarmos a apresentação do nosso projeto, é fundamental expressarmos o que é para nós a participação cívica. Consideramos que todo e qualquer ato juvenil pode ser considerado como uma forma de participação cívica na sociedade. Desde a participação voluntária em projetos relacionados com temas cívicos concretos até à boa inter-relação entre os jovens e a sua postura responsável nas aulas. Sendo assim, vou passar à apresentação da nossa primeira medida, que consiste na criação de uma área de educação cívica e democrática, com a duração de 45 minutos, a ser lecionada por um professor com formação na área, do 7º ao 9º ano, e podendo ser também escolhida como opcional no secundário. A nossa segunda medida consiste na criação de grupos juvenis que se disponibilizem voluntariamente em cada distrito de concelho a divulgar e a ajudar e a minimizar os problemas ambientais que a sua região enfrenta, tendo em conta como espaço de referência a cada escola. E propomos também a criação de um gabinete parlamentar de apresentação e debate de projetos políticos sobre situações ou problemas que afetem os jovens. Este gabinete seria aberto às associações de estudantes, plataformas estudantis e também à representação do Ministério da Educação e dos grupos parlamentares. Assim os jovens poderiam ter uma maior representação direta com a Assembleia da República. E queremos também que haja um protocolo que regule o voluntariado, ou seja, queremos que haja um comprometimento desde o início por quem se voluntariza. Queremos concretizar a teoria do voluntariado, porque associações de voluntariado já existem muitas, o que falta é a vontade dos jovens. E é isso que nós entendemos. Obrigado.
Obrigado.
E pelo distrito... Não, Leiria não está aqui em discussão, não é? Não. Faro, Sílvia Nascimento, como porta-voz. Faz favor. Agora só para terem noção, Castelo Branco gastou 1 minuto e meio.
Queria desejar uma boa tarde a todos os deputados e à mesa. Vou começar por apresentar o projeto de recomendação do Círculo de Faro. E como primeira medida temos criação da disciplina de Educação e Intervenção Cívica como opção à disciplina de área de projeto do 12º ano, com programa e avaliação. Segunda medida temos criação de um banco de voluntariado jovem nas escolas. Terceira, a criação de um banco regional para o ambiente a sediar junto das delegações regionais do Instituto Português da Juventude e onde, mediante uma inscrição prévia e em regime de voluntariado, seja permitida aos jovens integrar jornadas de trabalho, grupos de reflexão dinamizados por técnicos responsáveis, visando sensibilizar, alertar e intervir na melhoria da qualidade do ambiente das suas regiões. Quarta, implementar a constituição de um movimento de jovens pela cidade, onde os mesmos, juntos das suas autarquias, conjuntamente com as forças políticas que a constituem em pé de igualdade com elas e mesmo com caráter consultivo, pudessem participar nas decisões e debates, dando assim o seu contributo para torná-las de decisão relativas à sua área de residência e à sua região. Vou passar à quinta. Criação de uma Assembleia da Juventude, onde se reúnam membros eleitos pelas escolas e representantes da Assembleia Municipal. Esta Assembleia reuniria 2 vezes por ano com o objetivo de discutir questões importantes relacionadas com a vida do município. E assim dou por terminada o meu projeto de recomendação. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Faro gastou igualmente apenas 1 minuto e meio. E temos Vila Real, que é o último círculo a apresentar hoje o seu projeto de resolução de recomendação nesta comissão. E dou imediatamente a palavra à Filomena Bessa.
Começo desde já por cumprimentar, a dizer já uma boa tarde à mesa e aos restantes deputados. O nosso projeto de recomendação tem por base uma frase que nos diz que os jovens de hoje são os adultos de amanhã. O mundo está em constante mudança e as pessoas que melhor se abstraem dos dogmas ligados à evolução, deixando para trás todos os pensamentos retrógrados que acompanham as pessoas, são sem dúvida os jovens. A sua participação na vida política e a sua consciencialização para os problemas ambientais e sociais é então fundamental. A nossa proposta visa a implementação de uma disciplina político-ambiental e social que é facultativa, sendo que esta existiria desde o 5º ao 12º ano. Até ao 7º ano, esta disciplina teria um papel a desempenhar relativamente à melhoria em termos ecológicos da escola e a partir do 8º ano teria como principal objetivo despertar os jovens para a política, pois é notório um grande vácuo de conhecimento na comunidade juvenil. Em todos estes anos seriam abordados problemas sociais para que pudéssemos consciencializar os jovens. Esta era então a nossa primeira medida, que seria acompanhada de uma outra, que nos diz que devemos, através da disciplina, criar um movimento cívico nacional, a nível nacional. Através também da disciplina, achamos que devemos criar um Parlamento Jovem, onde ocorreriam debates mensais entre escolas e A escola que saísse vencedora desse debate teria a oportunidade de apresentar o seu projeto de recomendação a nível na televisão, debatendo com outras escolas de outros distritos. E a verba, que seria financiada uma verba através desse concurso, contribuía para a melhoria da pegada ecológica da referida escola. Para que estas medidas possam ser postas em vigor, é necessário motivar os jovens para continuar os estudos. E por isso achamos que a informação ligada ao seu futuro profissional é sem dúvida essencial nas escolas de hoje em dia. E dou por terminada a minha apresentação. Obrigada.
Muito obrigado a nós. Apresentaram todos os projetos de recomendação e vamos dar início a um momento de troca de questões, pedidos de esclarecimento, sugestões, portanto, aquilo que entendam. E agora, obviamente, todos os distritos podem participar, todos os círculos podem participar, incluindo aqueles que não trouxeram para esta comissão o seu projeto de resolução. E, portanto, Lisboa é quem já só tem 5 minutos, todos os outros ainda dispõem de 8, bem, e Viseu, Leiria e Aveiro começam com 7 minutos, portanto, não têm os 10 minutos dos outros. E assim sendo, faríamos por inscrição e a mesa ia dando a palavra por ordem, dentro do possível, por ordem de inscrição, obviamente tendo em conta o princípio da alternância. E assim sendo, quem quer usar da palavra? Castelo Branco. Eu julgo que todos podem usar da palavra, independentemente de serem ou não porta-voz. Sim. Sim. Laura? Laura? Helena? Muito bem.
Eu queria... É um pedido de esclarecimento. Encontrar o projeto. Para o Círculo de Faro, que estou aqui mesmo ao lado. Em relação ao banco de voluntariado, esse banco de voluntariado daria, portanto, aquilo que eu interpretei, seria que o banco de voluntariado daria a conhecer aos jovens da escola, pertencentes à escola, as oportunidades que tinham dentro da sua região de realizar voluntariado. A minha questão é se é isto, se de facto interpretei bem, ou se é também a nível nacional. Como é que esse banco vai funcionar, exatamente qual é o objetivo desse banco. É mesmo só um pedido de esclarecimento em relação à segunda medida.
Muito obrigado. Lisboa. Depreendo que Faro se queira inscrever para responder à pergunta, não é? Mas, entretanto...
Desculpa, se eu precisar fazer uma relação à mesa, saber se há algum limite ao número de esclarecimentos que um círculo pode fazer.
Não, desde que dentro do tempo que ainda tem disponível, no vosso caso, Viana do Castelo, tem 7 minutos disponíveis, podem usar esses 7 minutos como entenderem, não se esqueçam, não só para fazer perguntas, como para responder. Portanto, giram bem o vosso tempo.
Apenas uma nota muito breve. Creio que todos os projetos que estão em cima da mesa são louváveis, são consistentes, e todo o trabalho que nós temos aqui é de tentar aferir quais são as medidas, por um lado, execuíveis, que usufruem de execuibilidade e de originalidade para sair daqui um projeto que represente todos os ciclos em questão. Perguntas muito simples, só algumas questões que gostaríamos de ver respondidas. No caso de Castelo Branco, na primeira medida, a vossa disciplina, nós partilhamos a vossa preocupação, de resto insistimos também na questão da formação, mas gostaríamos de saber porque é que devemos embarcar no ímpeto de criar sempre novas coisas e não aproveitar aquilo que já existe. Se já existe uma formação cívica, embora todos achemos, e eu creio que foi comumente partilhada essa ideia de que ainda não satisfaz os nossos interesses e os propósitos dos jovens, porque não aproveitar para reformular e não criar só aquilo que já existe, ou criar repetindo aquilo que já existe em termos de estrutura. Depois, quanto a Vila Real, também nesta ideia da formação, porquê que... partilhamos a vossa, a mesma intenção, a mesma preocupação, na questão da solução, falam de um caráter opcional, pois nós consideramos que o projeto de educação cívica, sobretudo começando numa tenra idade, em que se calhar os alunos não se apercebem da importância dessa formação, mas é essencial, porque não torná-la também obrigatório, se a matemática é obrigatória, se o português é obrigatório, se todas as disciplinas nucleares são obrigatórias, porque é que a educação cívica não deve ser também nuclear e, por isso, obrigatória? São estas as questões que gostaríamos de ver numa primeira análise abordadas.
Muito obrigado. Tenho inscrito Faro.
Nós também gostávamos de participar. Aveiro.
E Aveiro. Muito bem. E há Viana do Castelo. Sim, senhor, usam. Vila Real. E passo a palavra a Faro para responder, julgo eu, às questões colocadas.
Boa tarde. Esclarecendo a dúvida dos nossos colegas de Castelo Branco, o banco voluntário de jovens que a gente quer criar é nas escolas. Porque é nas escolas que a gente ganha grande parte da formação que vamos adquirir e que vamos necessitar para o futuro. Por isso é que nós nos baseamos só, o voluntariado, só nas escolas. Acho que respondi à pergunta.
Muito obrigado. Aveiro.
Desde já, muito boa tarde a todos. Eu vou-me dirigir primeiramente ao Círculo de Lisboa, à medida número 3. A ideia é fantástica, realmente o intercâmbio interno iria fazer muito bem a todos os jovens e para a sua aprendizagem. Porém, achamos que é muito difícil os professores conseguirem lidar com isso, porque o programa é o mesmo, mas os professores não cumprem da mesma forma em todo o país. E, portanto, como é que os alunos iam conseguir se adaptar a terem as matérias repetidas ou então a darem matérias que ainda não tinham dado? Ia causar muita confusão para os professores e para os alunos. Depois vamos nos dirigir a Castelo Branco, à quarta medida. Então, como vão promover o interesse dos jovens? Porque o voluntariado já existe e ele é importante. E aqui falam que querem concretizar a teoria de voluntariado, mas acho que não especificam como. Porque o importante é saber como é que os jovens vão querer participar. Obrigado.
Obrigado nós. E tem a palavra Viana do Castelo.
Antes de mais, bom dia. A minha pergunta vai um bocado de encontro ao final da pergunta do Círculo de Aveiro. É também relativa à pergunta 4, à medida 4 do Círculo Castelo Branco. O que eu queria perceber é porquê a necessidade de um protocolo que regula o voluntariado, se desde dezembro ou novembro de 1998 existe o regulamento do voluntariado, que concerne todos este tipo de questões. E queríamos também saber, mais uma vez, essa questão do que é a teoria do voluntariado. É o que está no decreto-lei que eu acabei de referir, é outra opinião, por ser um bocado subjetivo, e por fim, todos queremos. Eu queria saber propostas neste âmbito. Obrigado.
Obrigado. Há outra de Viana do Castelo? Mas temos que respeitar a alternância e, portanto, Vila Real.
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta ali direcionada a Faro, aos deputados de Faro. Uma pergunta de esclarecimento, porque eu não percebi muito bem. Vocês propunham substituir, portanto, formação cívica por área de projeto? Eu penso que se for essa a medida, eu penso que não será muito bom, uma vez que o ensino superior, como toda a gente sabe, tem apostado em desenvolvimento de trabalhos e assim pronto, e acho que não será uma boa ideia.
Muito obrigado. Castelo Branco pediu a palavra.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. queria dirigir-me ao Círculo de Lisboa, porque foram os primeiros a introduzir a pergunta. Portanto, como certamente todos já puderam observar, em todos os projetos de recomendação de todos os círculos, existe uma preocupação que é visível, que é sobre a educação dos jovens em Portugal. Ou seja, em todos os projetos de recomendação existe ou a reformulação do projeto do programa da disciplina de formação cívica, ou então a criação de uma disciplina que visa a formação do jovem na área da formação cívica e noutras áreas. Então eu penso, respondendo então à vossa pergunta, talvez todos nós poderíamos entrar em consenso e com todas as ideias que existem, encontrar uma melhor solução para exatamente fomentar a melhor formação dos jovens, seja na criação de uma disciplina, seja exatamente na reformulação do programa, uma vez que essa disciplina já existe. Embora nós propomos que devesse existir um professor, o professor colecionasse essa disciplina, tivesse uma maior formação, uma vez que todos nós verificamos que nas nossas aulas de formação cívica, que todos nós certamente já tivemos, isso não acontece. Muitas vezes essas aulas são aproveitadas para outros fins, nomeadamente para fins de direção de turma. Ok, então como é uma preocupação a nível de todos nós, podemos encontrar então um consenso com a lista. Respondendo ao Círculo de Vila Real e tocando na nossa quarta medida, que nós direcionámos não só para o trabalho voluntariado, mas também para o trabalho ambiental. A medida não é esclarecedora e tem algumas lacunas. A nossa ideia seria a criação de grupos de jovens em cada região, ou distrito, ou por freguesia. Isso depois seria pensado, área geográfica, portanto, e com o objetivo de informar pequenos produtores que não estejam a cumprir certas regras importantes para a proteção ambiental e não só, uma vez que os jovens têm acesso a uma maior informação e podem tentar combater e comatar algumas falhas existentes, tanto a nível ambiental como a nível social, nas suas áreas geográficas. Obrigada.
Muito obrigado. Viana do Castelo.
Olá, Sr. Deputado. Antes de mais, gostaria de iniciar dizendo que concordo com a Sra. Deputada quando refere que temos de chegar a um consenso quanto à disciplina de formação cívica. Eu acho que, se não sairmos deste encontro do Parlamento dos Jovens sem um consenso quanto à disciplina de formação cívica, isto está a ser um fracasso. Porque isto é claramente o aspecto que temos de mudar e já. Por isso concordo claramente com a Sra. Deputada. No entanto, gostaria de fazer aquilo que o regulamento me permite aqui, que é um pedido de esclarecimento, neste caso, ao Círculo Vila Real. A vossa medida número 5, criação de uma associação para a promoção de um movimento cívico nacional através de atividades ligadas ao voluntariado. Sr. Deputado, desculpe lá, mas criar uma associação para promover outra associação que não diz para que é que serve. Só gostava de saber exatamente, primeiro, para que é que serve, supostamente, esse tal movimento cívico nacional, e segundo, para que é que serve a associação que vai promover essa outra associação? Isto é uma redundância que, sinceramente, não compreendo e gostava que me esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Lisboa, pediu a palavra.
Fazer, então, dois esclarecimentos. Sim. Fazer, então, dois esclarecimentos muito rápidos. Primeiro aspecto, face à interpelação da nossa da senhora deputada de Aveiro, que referiu que a ideia em si é boa, é consistente, mas é preciso meios para efetivar e para operacionalizar. Pois, nós pensámos nessas estruturas porque é preciso pensarmos na componente teórica e prática destas medidas, como é óbvio. Pensámos então que, por que não aproveitar os mecanismos que já existem em diferentes projetos e fazer este trabalho de rede que é muito importante, nomeadamente projetos de tutoria que já estão previstos projetos de tutoria por parte de professores e alunos que já estão previstos a nível legal devem ser aproveitados para estas atividades. Depois, as estruturas que já existem para receber alunos estrangeiros, nomeadamente com as estruturas de apoio ministeriais e de outras instituições, como a AFS, etc., essas estruturas podem ser aproveitadas. Portanto, todos os programas, os projetos de tutoria, todos os mecanismos podem ser postos em prática para que a realidade da proposta boa seja também uma realidade boa, como falava. Depois, relativamente àquilo que a senhora deputada referiu, a questão da formação parece-me primordial, basilar, e o consenso tem que surgir, até porque o concílio de vontades deve vingar. Só para referir que nós temos aqui o decreto-lei, um decreto-lei que nos concerne à formação cívica, e que lhe dá, desde junho do ano transato, orientações programáticas. Ainda não existe um programa, ainda não é uma área curricular, mas existem algumas orientações programáticas. Portanto, o trabalho que todos nós pedimos já está a começar a ser feito. Agora, nós pedimos uma estrutura muito mais concreta, muito mais sistemática, com formação específica dos professores, tornando esta uma disciplina credível e curricular. Portanto, este é o nosso objetivo. Eu acho que, sinceramente, estou esperançado que as vontades dos deputados hoje sejam também reinantes nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Apenas alerta Lisboa para o facto de ter apenas mais um minuto disponível. E Faro inscreveu-se.
Eu gostaria de responder à questão do Círculo de Vila Real, que a criação da disciplina de Educação e Intervenção Cívica é opcional, não é obrigação, mas tem programa e avaliação como todas as outras, mas é opcional. Tá bom? Muito obrigada.
Muito obrigado. Aveiro.
Queria-me dirigir ao Círculo de Faro. E também a todos os círculos que falam no voluntariado. Eu peço desculpa, senhores deputados, mas acho que nós temos de ser, acima de tudo, reais. E penso que o voluntariado já existe e não dá resultado, como está visto, ou pelo menos não dá resultado para aquilo que nós queremos ter. Então, eu penso que a criação de um banco de voluntariado nas escolas já não vai funcionar, porque não é nada específico e acho que os jovens precisam de atividades específicas, porque senão eu penso que não resulta. E também penso que a quinta medida também não ia dar resultado, porque duas sessões são insuficientes. Há muitos problemas em aberto, há muitas discussões que é necessário ter, e duas discussões vão ser insuficientes para conseguir fazer o que os senhores deputados desejariam. Quanto ao Círculo de Viseu, eu penso que a primeira e a segunda medida não estão bem explicadas. Quer dizer, na primeira, quem iria fazer isso e como é que iam fazer isso? Eu queria que, por favor, me pudessem explicar melhor. Obrigado.
Muito obrigado. Deve ter sido algum lapso. Porque está noutra comissão. Muito bem. Viana. Tinha pedido a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava de fazer um pedido de esclarecimento à terceira medida do Círculo de Vila Real, que estou aqui ao lado. Eles propõem nessa medida a criação de um Parlamento de Jovens, reunir semanalmente nas escolas e mensalmente no distrito. Penso que o espírito que está implícito aqui nesta medida é o mesmo desta iniciativa, não é? Mas com um aspecto diferente, que é o de uma continuidade. E acho que isso é um aspecto muito importante, porque só assim os jovens vão ter uma verdadeira voz e só assim vai ser quebrada aquela distância demolidora àqueles que estão nos órgãos de poder. Me pergunto por que não conseguirmos uma reunião a nível nacional, uma reunião com esta frequência a nível nacional todos os jovens. Mas como é que isso seria possível? Só através dos meios de comunicação atuais, das tecnologias de informação e comunicação, com que os jovens lidam muito facilmente e que têm acesso muito facilmente. Peço assim que leiam a nossa terceira medida, em que propomos a criação de uma plataforma virtual, onde os jovens possam criar uma assembleia, e penso que essa medida conjuga perfeitamente os nossos objetivos em comum. Obrigado.
Muito obrigado.
Viana, temos mais duas inscrições.
Mas este rapaz é de Viana, não é? palavra a Castelo Branco, que pediu, e depois é que é Viseu. Sim. Atenção, eu só vos relembro que temos que, por volta das 3 horas, não é? 3 horas, porque até às 3h20 tem que estar fechado o debate na generalidade, portanto, por volta das 3 horas, começarmos a pensar em dinamizar a votação. Bem, obviamente que enquanto vocês tiverem tempo para falar, não podemos eliminar, mas podemos fazer também um esforço para ir encaminhando nesse sentido, porque a indicação que temos é que, de facto, por volta das 3h20 convém estar pelo menos votado na generalidade. E assim sendo, tinha a palavra Castelo Branco, não é?
Boa tarde, caros deputados. Nós concordamos com o que o Círculo de Viana de Castelo acabou de referir em relação ao Círculo de Vila Real e à sua terceira medida. É verdade que deve haver uma continuidade e que, para a nível nacional, os jovens participarem nesta ideia do Parlamento dos Jovens num modo diferente do que estamos aqui hoje a discutir, penso eu, podemos fazê-lo através dos inúmeros fóruns e blogs, mesmo porque reunir mensalmente ou semanalmente alunos de diversas regiões é um pouco difícil. E podemos utilizar as novas tecnologias, já que agora é algo que está em voga, e portanto penso que seria uma boa ideia de solucionar essa questão. Gostaria também de falar relativamente à medida. Do Círculo de Viana de Castelo, a medida número 5, refere que a participação cívica a nível do voluntariado deveria constar no currículo profissional. Ora, nós não concordamos muito com isso, porque vai contra os ideais do voluntariado, pois isto seria por egoísmo e o voluntariado é uma ação altruísta. Portanto, pensamos que não tem muita lógica constar num currículo profissional. Obrigada.
Muito obrigado. Viseu.
Antes de mais, muito bom dia. Boa tarde, aliás. As nossas dificuldades são óbvias. Estamos apenas aqui 4 dos 12 representantes de Viseu. Contudo, defenderemos o nosso projeto com todas as nossas forças, que é por isso que nós cá estamos. A senhora deputada do distrito de
Aveiro,
interpondo sobre a primeira e a segunda medida. Na primeira medida, nós queremos essencialmente que as escolas, através dos professores, nomeadamente da disciplina e da formação cívica...
Só um segundo. Obviamente que falarão do que entenderem, mas esse projeto está em debate noutra comissão. E, portanto, talvez fosse mais ajustado discutirmos os que estão nesta comissão. Ainda assim, se quiseres defender o vosso projeto, obviamente, não será pelo conteúdo da intervenção que te vou tirar a palavra. Mas fazer este apelo para não entrarmos no debate que esta comissão não pode fazer.
Porque, de facto,
não pode intervir nesses projetos.
E o meu papel será interpelar as outras distritos, não é?
Se entender.
Claro. E, de qualquer das maneiras, então, não lhe poderei responder, talvez lá fora o faça, e interpelar então aqui a Lisboa, os nossos vizinhos, sobre a primeira opção, o estabelecimento de um núcleo associativo a nível local. E, nós achamos, e nomeadamente nas zonas freguesias, nós achamos que, nas zonas mais pequenas, nomeadamente das aldeias, isso é incompatível e é complicado, porque, como sabemos, infelizmente, as juntas freguesias estão um pouco afastadas do cidadão comum, e pensamos que terá que ser a partir das escolas, nomeadamente das disciplinas de formação cívica e dos professores em si, nomeadamente disciplinas como português e história, que se deve criar e fundamentar o apoio e o interesse dos jovens pela vida política, que penso que é o vosso objetivo com esta primeira medida. Eu gostaria de saber se na vossa opinião e na vossa ótica não seria mais importante fomentar este interesse nas escolas, porque era aqui que esta já pareceria ser uma parte professor e parte aluno, e não só das juntas de freguesia. Obrigado.
Muito obrigado. E tem a palavra... Vocês desculpem lá, que esta gestão aqui dos trabalhos às vezes não é tão fácil quanto parece. Viana, do Castelo.
Sr. Presidente, antes de mais queria responder ao pedido de esclarecimento, mas pedir-lhe o tempo, se faz favor, que Viana dispõe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao pedido de esclarecimento feito pela Sra. Deputada, Sra. Deputada, por amor de Deus, não ponha palavras na minha boca, que não foi isso que eu disse. O que nós propomos neste caso não é que o voluntariado seja um fator de valorização extremo, que se faça voluntariado em prol de benefícios ou de outras benesses. Não, não é nada isso do que nós propomos. O que nós propomos é que, nos casos em que estudantes de ensino superior e secundário conciliam entre a sua atividade estudantil, os seus estudos, cargos académicos ou participações em associações recreativas, culturais e mesmo associações, ou seja, quando estão realmente a usar a sua participação cívica, quando estão a participar na sociedade, o que queremos é que eles não sejam punidos como realmente agora estão a ser. Porque vamos lá ser honestos uma coisa. Hoje, neste Parlamento dos Jovens, há colegas que não podem estar aqui porque têm um limite de faltas que já atingiu o completo linha de água que já não pode passar dali. E há alunos que também têm testes intermédios e que não podem estar aqui. Por isso, eu pergunto, como é que alguém, um aluno que pode estar a exercer o seu direito de participação cívica, pode ser prejudicado por esse mesmo facto? É isso que nós dizemos que não pode ser feito. Deve haver uma disponibilização desse facto, uma conciliação, se não até uma beneficiação, em termos de avaliação geral, no currículo do estudante. Não propomos valorização excessiva, apenas isso mesmo. Que não sejam prejudicados e que sejam impedidos, como hoje, porventura, está a acontecer neste tipo de programas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra a Vila Real, apenas dizer o seguinte. O Parlamento dos Jovens não é uma instituição de participação democrática e, portanto, por isso não goza dos mesmos direitos que goza o trabalho associativo. Apenas uma informação para todos. O trabalho associativo tem um estatuto diferente, que se enquadra no estatuto do dirigente associativo, no caso estudantil, que é regido por lei própria e que, vá lá, se tudo correr bem e se for cumprido como deve ser, e obviamente todos sabemos que às vezes há uns desfios ao cumprimento da lei, as faltas para efeitos de trabalho associativo devem ser relevadas, obviamente, até um determinado limite. Inclusivamente, essa lei, embora eu não seja acérrimo defensor dela, mas tem algumas coisas até que devemos valorizar. Por exemplo, os estudantes podem requerer a justificação de faltas para a participação em duas RGAs por ano letivo. Portanto, eu só queria que percebessem uma coisa. Uma coisa é o trabalho associativo. Verdadeiramente dito, aquele que é eleito, aquele que é feito numa representação democrática, verdadeiramente democrática, e que representa de facto um parceiro democrático do Estado. Outra coisa é um programa como o Parlamento dos Jovens, que é, digamos, tipo uma grande visita de estudo e não tem efeitos legais, não é? Não é uma participação associativa, verdadeiramente dita. Portanto, era só para terem essa nota. E passo a palavra de imediato à Vila Real. Isto não tira nenhum mérito ao que acabaste de dizer. Atenção. Era apenas para não confundirmos o Parlamento dos Jovens com associações.
Passo a responder ao Círculo de Lisboa, quando eles questionarem o facto da nossa disciplina ser opcional. Aldous Huxley disse que nós pretendemos homens completos, não meros cidadãos. É por isso é que estamos aqui todos hoje reunidos, preocupados com a educação nas escolas. Mas nós defendemos que a disciplina não deve ser imposta, porque é essencial que parta de cada um querer mudar e evoluir tanto como cidadão como como homem. A mudança de valores não é, nem nunca deve ser imposta. Respondendo a Viana de Castelo, quanto ao movimento cívico juvenil, isto está tudo ligado com a nossa disciplina. A nossa disciplina tem tanto um caráter político como ecológico, como social, e é por esse mesmo motivo que nós achamos que a criação deste movimento é importante dentro das escolas para que nós possamos ajudar a nossa comunidade. Achamos interessante que haja uma interação conjunta dentro de todas as escolas que adotarem a nossa disciplina. Quanto também à Viana de Castelo, quanto à medida da plataforma, eu já li e concordei plenamente, tanto que os meios de comunicação são, sem dúvida, importantíssimos e já estão abrangidos na nossa segunda medida quando falamos de um debate em televisão, a nível televisivo. Respondendo a Castelo Branco, quando nos diz que é difícil reunir mensalmente,
todos nós tiramos tempo para estar aqui, todos nós tiramos tempo para promover e discutir as nossas medidas que hoje estamos aqui a apresentar. Por isso, acho que jovens dedicados que se empenhassem a 100% nesta disciplina, mesmo com o pouco tempo que temos livre, acho que seria bastante bom a reunião e útil. Obrigada.
Muito obrigado. E tem a palavra Diana, novamente. Eu não tenho mais inscrições. Lisboa, e Viena e Castelo Branco, é isso?
Antes de mais, boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostava de me dirigir ao Círculo de Faro em relação à primeira medida, em que eles falam na criação de uma disciplina de educação e intervenção cívica como opção à disciplina da área de projeto. Nós não achamos que seja correto retirarmos a disciplina da área de projeto. Concordamos sim com um melhor aproveitamento desta disciplina. Não criar como opção a disciplina de formação cívica, mas sim fazer um melhor aproveitamento daquilo que já temos. Não criar uma nova disciplina. Era só.
Muito obrigado. E tem a palavra Lisboa, que dispõe apenas de um minuto.
Respondendo aqui à pergunta dos colegas de Viseu, saber que a formação cívica já permite essa dinâmica minimamente cívica. O que nós pretendemos é que haja uma maior fusão entre a autarquia, as instituições locais e a escola. Temos que levar os jovens a participarem na comunidade. Quanto a este ponto, ao ponto de Vila Real, dizer apenas que, claro, concordamos convosco, a participação não pode ser imposta, mas a formação deve sê-lo. Porquê? Porque só conhecendo, só levando os jovens a conhecer, é que eles podem ter a possibilidade ou não de promover essa sua participação cívica.
Obrigado. Ainda ficou com 20 segundos, para o caso de precisar. E tem a palavra Viena.
Ora, muito boa tarde a todos aqui presentes. Eu gostaria de fazer duas interpelações. Em primeira, Vila Real, não é bem uma interpelação, mas sim uma opinião. Relativamente ao que eles dizem da tal disciplina opcional, nós temos o exemplo da religião moral na escola, em que é uma disciplina opcional, tudo bem, mas muita gente nem se inscreve. Porquê? Iam ser mais 90 minutos ou 45 que iam sobrecarregar no horário escolar. Nós estamos, principalmente a partir do décimo ano, temos um grande peso nas costas a saber que o nosso futuro vai depender destes 3 anos. Então tentamos ao máximo aproveitar o nosso tempo com as coisas mais rentáveis. Nunca iríamos inscrever-nos numa disciplina que, apesar de ser boa para os nossos conhecimentos cívicos, não seria propriamente a disciplina que nos iria alargar os horizontes para o futuro. E em relação à Vila Real era isso que eu tinha a dizer. Queria também falar a Lisboa em relação à sua terceira medida dos intercâmbios. Eu já tive uma experiência nesse âmbito e digo que os intercâmbios não é uma questão de ser necessário organizações. É preciso força de vontade e uma união entre professores e alunos e tentar encontrar uma outra escola com quem fazer isso. E a partir do momento em que haja disponibilidade das duas partes, é muito fácil conseguir elaborar um intercâmbio. Diz?
Muito obrigado. Era Viena, não era, que estava a falar? E Viena ficou apenas com um minuto ainda, portanto, para usar. E quem é que pediu a palavra? Vila Real. Vila Real, mas entretanto, Castelo Branco estava inscrito.
Continuando o assunto de há pouco, nós concordamos com vocês que é importante vermos o nosso trabalho reconhecido, isso é muito importante, e às vezes isso não acontece. Mas essa medida pode ter um lado bastante negativo, que é criar um ciclo vicioso, ou seja, alunos que não se interessam verdadeiramente pelo voluntariado e por ações cívicas começarem-se a inscrever só para constar no seu currículo. Pode acontecer e pode não acontecer. É algo dúbio e não se sabe a resposta. Relativamente ao Círculo de Vila Real, à questão de há pouco, eu não estava a pôr em causa a dedicação dos alunos. Isso vê-se por esta sala e pelas outras, que nós somos dedicados em relação à participação cívica. A questão é as burocracias que envolvem todos estes processos e todos sabemos como foi complicado chegarmos aqui hoje, pelo menos nós falamos por nós, houve gente que se levantou muito cedo, e a questão dos autocarros e complicações legislativas e testes intermédios, entre outras. Mas não estou a pôr em causa de todo a dedicação, porque isso sabemos que é muita. Obrigada.
Obrigado nós. Que era Castelo Branco, não era? E, portanto, Castelo Branco já só tem 1, 2, 3 minutos. E tenho... Eu vou-vos fazer um apelo, se estiverem de acordo, que é para começarmos a preparar a nossa votação na generalidade, que certamente este debate até agora já vos deu mais ou menos para perceber em quem é que vão votar, se calhar até já tem isso mais ou menos encaminhado, que durante a próxima intervenção, que vai ser de Vila Real, quem ainda quisesse usar da palavra, inscrevia-se. E depois íamos tentando fechar as inscrições para cumprir quem está inscrito. Neste momento só está mesmo Vila Real inscrito, portanto, quem ainda quiser inscrever-se, durante a intervenção da vossa colega de Vila Real, levantava a mão que nós aqui apontamos. Está certo? Lisboa também, não é?
Bem, não podemos sequer tentar comparar a disciplina que nós pretendemos criar com o facto de religião e moral, sendo que religião e moral é uma questão mais religiosa. E mesmo assim, no quinto ano, a maior parte das opções nem são tomadas por nós, são os nossos pais. Se os nossos pais acharem que nós devemos ter essa opção no quinto ano, ok, nós começarmos a gostar, tomarmos gosto à disciplina, chegamos ao sétimo ano e voltamos a escolhê-la. E se acharmos que no décimo ano a disciplina está a servir realmente para nos educar, voltamos a escolhê-la. Nós podemos até ao 12º ano, que era para não pormos até ao 9º, porque acabámos por tirar a oportunidade às pessoas do 10º, 11º e 12º. Quem nos diz que elas não querem realmente ter a disciplina? É opcional exatamente por esse motivo. Quanto a Castelo Branco, acho que realmente os transportes são complicados, mas se as medidas forem para a frente, isso será uma coisa em discussão, algo em discussão. Certo? Obrigado.
Muito obrigado. E tem, entretanto, não registei... Oh, pessoal, estamos aí a fazer muito barulho de fundo, é difícil para quem está a intervir. A mim não custa, mas custa-vos é quem está a intervir, porque o distrai e porque prejudica quem quer ouvir a intervenção. Queria, portanto, só dizer-vos o seguinte, só tenho 3 inscrições. Não sei, mais ninguém quer mesmo intervir, para além daqueles que já se inscreveram e que ainda têm tempo. Tenho só Viseu, Lisboa e Castelo Branco. Bem, Lisboa, depreendo que não se possa inscrever novamente, já tem uma inscrição e, portanto, só tem 20 segundos. Mas, além de Viseu e Castelo Branco, não há mais inscrições. É isto? Podemos encerrar? Muito bem. Então, Viseu.
Vou fazer mais uma pergunta ao distrito de Vila Real. Nós queremos saber o porquê de um programa televisivo. Ou seja, pensamos que, e como vocês dizem, e bem, na terceira medida, criaram um Parlamento de Jovens, acho que isso chegava perfeitamente, porque, na nossa opinião, não é um programa televisivo que dará a margem ou progressão do problema que existe atualmente na participação cívica. Por isso, aliás, isto até poderia criar uma rivalidade que era a rivalidade monetária. E isso é péssimo. Péssimo para nós, péssimo para a sociedade que hoje temos, extremamente material, e péssimo para o individualismo cada vez também mais. Por isso, o que eu acho, e o que nós, na minha opinião, achamos, é que o coletivo é mais importante. O coletivo é mais importante, ou seja, as escolas viriam defender um Parlamento de jovens, as nossas ideias, as ideias dos jovens e os interesses dos jovens, que isso é que é fundamental. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E Lisboa.
Antes de gastar o nosso tempo, queríamos já saber se existem algumas perguntas para o nosso ciclo, da pergunta que falta.
Cabe-vos a vocês.
Não, fazia essa interpelação para que utilizemos esse tempo para responder, não é?
Alguém ainda tem questões para colocar a Lisboa? Não havendo? Força.
Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser rápida e concisa, porque só temos 20 segundos. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma questão a Castelo Branco, relativamente à medida 4, em que nos falam em protocolos. Nós gostávamos de saber que tipo de protocolos serão
visto o voluntariado ser por autorrecriação, por iniciativa própria, e não ser possível, ou melhor, não podermos criar um contrato ad eterno. Relativamente...
Segundo.
Pronto.
Não é que eu tenha nenhum gosto em fazer isto, mas acho que também essa parte também... Se vêm conhecer o Parlamento, têm que conhecer estas particularidades também. Muito bem. Nem de propósito, Castelo Branco está inscrito logo a seguir.
Só uma questão. Nós... Não, ainda não conta para o tempo. Nós podemos... Eu queria olhar para o cronómetro. Nós podemos passar a palavra a outro colega à meio da intervenção.
Dentro dos... Vocês, portanto, ainda têm 3 minutos, podem gerir como entenderem.
Ok.
Podem gerir como entenderem. Bem, mas desculpem, mas se são duas intervenções, nós devemos parti-las por causa do princípio da alternância. Muito bem.
Então, eu só queria... Nós já tivemos muitas questões acerca da quarta medida, e a verdade é que esta quarta medida foi aprovada, portanto, nós aprovámos em termos de distrito, e a realidade é que depois da sessão distrital nós não tivemos qualquer tipo de esclarecimento pelas escolas que aprovaram esta medida. Nós só temos mesmo o que está aqui na medida. Aquilo que eu interpreto daqui é que eles, o ciclo de Castelo Branco, decidiu... aprovar este protocolo em termos de cada instituição, ou seja, cada instituição que promove o voluntariado e que aceita voluntários, deveria ter um protocolo bem estabelecido para que esses voluntários não aparecessem lá uma vez e depois nunca mais lá aparecessem, ou para que estivessem lá sem fazer nada, portanto, ter um protocolo que visasse o número de voluntariados necessário para cada instituição e que tivesse trabalho definido para cada um desses voluntários. Eu penso que é isto. Não, acho que esclarecia, pelo menos, a última pergunta que foi feita. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra Vila Real e depois Castelo Branco.
Então, é para responder a Viseu. Temos consciência que do impacto dos meios de comunicação têm na nossa sociedade atual. Sabemos que é um dos maiores meios de sensibilização e, acima de tudo, esta sensibilização, a partir do conceito que é... Até ao nono ano, do quinto ao nono ano, muitas das ideias que nós aprendemos na escola nós levamos para casa. Como isto também tem um pouco a ver com a consciência ambiental, nós achamos que as ideias que implantarmos na escola serão levadas pelos nossos alunos para casa. Então, e seriam implementadas igualmente lá. E então, a partir daí o programa televisivo teria exatamente essa... teria o objetivo de sensibilizar ambientalmente as pessoas. A verba acaba por ser um incentivo, porque a verba não serve para qualquer coisa, não é dinheiro dado à escola para ela investir onde quiser, é para melhorar em termos ambientais, em termos da pegada ecológica. Eu não sei se vocês têm consciência da pegada ecológica, que é gigantesca neste momento, e há pequenas alterações que podemos ir fazendo nas nossas escolas que permitem uma grande melhoria. Achamos que desse modo seria um incentivo e acabaria por não ser dinheiro desperdiçado, entre aspas.
Muito obrigado. Castelo Branco.
Então, para finalizar a apresentação e a participação do Círculo de Castelo Branco, eu gostava de me referir à questão, à nossa medida número 4, que é um pouco ambígua, eu reconheço, e o nosso Círculo reconhece, uma vez que foi uma medida eleita a nível distrital, que nós vimos defender, independentemente de termos votado nela ou não, ou independentemente de termos sido nós a criá-la, ou reformulá-la, ou não. Então, o que nós entendemos por esta medida seria a criação de grupos de jovens, como eu já tinha referido. Estes grupos de jovens iriam associar-se a algumas instituições e ou câmaras ou juntas de freguesia, isto para agir localmente e tentar reduzir a pegada ambiental a nível nacional. Este protocolo seria então com as instituições de voluntariado ao qual os jovens se ligassem e também às câmaras ou juntas de freguesias, como já referi. Direcionando-me agora para o Círculo de Vila Real, é só uma pequena adição àquilo que nós há bocado tínhamos referido, nomeadamente quando vocês falaram no inconveniente dos transportes e o facto de estarmos todos um pouco afastados uns dos outros e que não propicia os encontros mensais ou semanais que vocês propõem. Portanto, importante. Existe um modelo na União Europeia, existem hiperligações através do site da União Europeia, do Parlamento Europeu, e um site mesmo, exatamente, obrigada, onde existem hiperligações para fóruns e blogs, fóruns de discussão de jovens, onde eles discutem os temas de preocupação juvenil e europeia. E podíamos nós adotar esse sistema juntamente com a vossa ideia de existirem estas reuniões, e também acho que vai de encontro com a ideia de Viana do Castelo. E esses fóruns, esses modelos podiam ser adotados. Para terminar também, mesmo já para terminar a nossa intervenção, queria agradecer a todos e felicitar a todos, porque penso que correu muitíssimo bem o debate, e acho que o fundamental é saírem daqui as medidas mais importantes.
Muito obrigado.
Não pode.
Nós terminámos dentro daquilo que eu vos tinha proposto, terminámos, mas obviamente, tendo em conta que ainda têm tempos, se entenderem, ainda podemos fazer alguma questão. Entretanto, parece que aceitamos aquela metodologia de ir encaminhando para a votação e, portanto, vamos colocar os projetos, cada um dos projetos à votação. Esta primeira votação, julgo eu, decorre da mesma forma do que a que tomou, do que foi levado a cabo nos vossos círculos, que é só por votos favoráveis. Portanto, devem cada um de vós votar no número de projetos que entenda, desde que se identifique com eles. É inteira opção vossa se votam por distrito ou cada um como entende. Portanto, cada um decide se quer votar de acordo com uma orientação de bancada ou individualmente, portanto é individual, e cada um de vocês pode votar no número de projetos que quiser, desde que ache que, pois, devem votar em mais do que um, que é para evitar votarem só no vosso, para não haver empates. É só porque, pronto, aqui isto não reproduz muito bem o tipo de votações que se fazem na Assembleia da República, como devem calcular. Mas aqui falou a experiência da Comissão de Educação e do projeto Parlamento dos Jovens, que se foi apercebendo que se votasse só num, que vocês votavam sempre no vosso e havia sempre empates, não é? E, portanto, fazemos este desafio para que votem em mais do que um, dois, três, os que entenderem, e que só há votos a favor nesta primeira parte. Muito bem, então nós temos os projetos de Castelo Branco, Faro, de Lisboa, Viana do Castelo e Vila Real. Eu apelava novamente para que não fizessem o burburinho, este barulho de fundo, que é bastante incómodo. Ia passar diretamente à votação destes projetos de resolução, por esta ordem que li agora. Círculo de Castelo Branco tem o projeto de recomendação à Assembleia da República, com estas quatro medidas que já foram apresentadas. Quem vota a favor? Podem levantar-se mesmo, para evitar que baixem os braços antes de contar. Muito obrigado, podem sentar-se. Está a favor do projeto de Faro? Pode levantar-se, por favor. Baixar-se. Podem sentar-se. Círculo de Lisboa, quem vota a favor? Muito obrigado. Projeto de Viana, quem vota a favor? Muito obrigado, podem sentar-se. Projeto de Vila Real, quem vota a favor? Muito obrigado. O projeto,
projeto que vai servir de base para o trabalho na especialidade, de acordo com a vossa deliberação, é o projeto de Viana do Castelo. De Viana do Castelo, exatamente. Que teve 23 votos a favor. Lisboa teve 22 votos a favor, foi o segundo mais votado, portanto nota-se que foi renhido. Mas esta votação, embora não reproduza as votações da Assembleia, porque aqui vota-se sempre ou a favor ou contra ou com abstenção, nunca há uma coisa chamada só votos a favor, como devem compreender, mas ela também tem uma virtude, que é fazer com que vocês aqui não se entendam como adversários políticos. Diferente daquilo que é a Assembleia da República, não é? Que tem grupos parlamentares que se opõem e que são adversários políticos. E aqui vocês querem contribuir para o melhor, não é? E, portanto, não são adversários, são companheiros, são... não que aqui sejamos inimigos, obviamente, não somos, mas temos perspectivas políticas muito diferentes, não é? E muitas vezes objetivos diferentes. E aqui no vosso estilo de trabalho não se passa isso, e eu julgo que isso também é de valorizar a capacidade que têm de reconhecer o trabalho dos outros. Ora, a discussão na especialidade... Isto não tem intervalo, para mal dos vossos... é castigo. Exatamente. O debate na especialidade processa-se através da apresentação de propostas. Há três tipos de propostas, se eu não estou em erro, se eu estiver em erro, a senhora deputada Magda corrige-me imediatamente, não é? há três tipos de propostas. Eliminação, substituição e aditamento. E alteração da redação, que pode ser entendida como substituição, porque é do mesmo estilo. Portanto, as eliminações vão ser votadas antes, como é óbvio, para que não se substituam pontos que serão eliminados, e os aditamentos serão votados no final de tudo, para sabermos quantas foram eliminadas. Há um limite, não é, para quantas se podem eliminar, julgo eu. Só se podem eliminar duas. Portanto, este texto que vamos trabalhar tem 5... Só podem ser eliminadas duas. O projeto tem 5. Portanto, após a fase da discussão de eliminação, pode ter 3, no mínimo. Não pode ficar com menos do que 3. E depois é com base nessas 3 que vamos trabalhar até poder ficar com 5 medidas outra vez. Portanto, é o máximo 5 medidas, podendo retirar 2. Está mal, é um engano.
São 5.
É 5. Portanto, embora no vosso regimento diga 6, é um erro, o vosso regimento, se repararam, diz que pode chegar ao limite de 6 medidas. Foi um lapso e, portanto, pede-se que leiam no regimento, nesse artigo 5º, linha C do número 4, que se leiam 6 medidas. 5 medidas, desculpem. Pronto, eu julgo que há um tempo para apresentar as medidas, exato, há 1 minuto para apresentar as medidas. Cada autor de uma medida pode pedir a palavra à mesa e tem 1 minuto para justificar essa medida, se entender. E, portanto, podem começar a pedir a palavra e, ao mesmo tempo, vão pegando nos papéis que têm convosco para ir materializando as propostas de alteração que querem fazer. Estamos de acordo assim? Muito bem. Quem é que quer usar a palavra? Viana.
Sr. Presidente, Viana do Castelo quer propor a eliminação da medida número 4.
Muito obrigado. Muito bem. Ah, ok. Mais pedidos de palavra? Vamos ver, eu vou-vos fazer uma proposta, depois vocês também decidem. Tendo em conta que acabaram de saber qual é o projeto que vos vai servir de base e que é perfeitamente compreensível que precisem de alguns minutos para discutir coletivamente, eu propunho uma pausa de 5 minutos nos trabalhos. A senhora deputada Magda Borges está de acordo. Acabou de sugerir e portanto exato, aqui uma convergência entre o PSD e o PCP no que toca aos 5 minutos de pausa, se estiverem de acordo. Sim, senhor. Minutos de 5 minutos. O que vale é que isto é malta aplicada que rapidamente retoma os lugares. Vamos embora. Muito bem, então pedia só que voltássemos a. Que voltássemos ao clima de tranquilidade que presidiu à primeira parte dos nossos trabalhos, que estava a correr tão bem. E, portanto, vamos dar início ao período de discussão das propostas. Há uma que já foi apresentada por Viana do Castelo. Vamos então continuar esse debate. Os deputados que entenderem entregar propostas podem ou não justificá-las perante a Comissão, é como entenderem. Todas as que forem apresentadas vão ser consideradas pela mesa e vão ser votadas. Portanto, aqueles que entenderem apresentar as suas propostas têm para esse efeito 1 minuto. Posto isto, Viana do Castelo já usou o seu minuto. Eu julgo que não há debate das propostas, mas... Há?
Sim. As propostas de eliminação e depois tinham direito a defender-se aqueles que
vão... Ah, os que são visados por propostas podem defender as suas... Não, é que... Ah, exatamente. Eu bem me parecia que isto não era bem como a gente faz aqui. Vamos lá ver. Só pode defender... Quem quer apresentar uma proposta pode fazê-lo, tem 1 minuto. A seguir, se o proponente do texto base entender, pode defender o texto. Não é como um debate normal. Num debate normal na Assembleia da República todos podem falar, independentemente de serem ou não autores. Eu bem parecia que havia aqui uma limitação. Não é total, como eu estava a impor. Muito bem. Então, para apresentar propostas, durante 15 minutos vão ter escrito alguma coisa, não é? Lisboa. Agora apresentam as propostas que entenderem. Todas, sim. Sim, sim. A ordem de votação das propostas é que é obrigatoriamente eliminação, substituição, aditamento.
Então, portanto, a sugestão é para elencar agora todas as medidas de eliminação, alteração e aditamento? A sugestão da mesa neste momento é que haja um elencar das medidas de eliminação, alteração e aditamento?
Eu vou tomar a condução dos trabalhos enquanto o deputado Miguel Tiago está... Queres responder? Está bem, não faz mal. Neste momento nós estamos apenas centrados nas propostas de eliminação. Portanto, cada um dos círculos vai apresentar a sua proposta de eliminação. Entretanto, o proponente, o autor textual, se quiser, rebate argumentos ou não, e entretanto vamos passar para a votação. Só. Eu gostava era que de vos solicitar que, entretanto, fizessem chegar à mesa as vossas propostas de alteração e de aditamento. Está bem? Eu gostava apenas de saber se mais algum círculo tem aqui propostas de alteração ou aditamento para me entregar. Bem.
Sim, senhora, mesmo bem temos.
Eu pedi então que concluíssem com brevidade.
Marcelo propôs a eliminação da medida número 4, certo? Lisboa quer propor a eliminação de alguma medida?
Sim, Lisboa pretende propor a eliminação da medida número 2.
Número 2. Muito bem. Viseu quer propor a eliminação de alguma medida? Só alteração? Muito bem. Castelo Branco, desejam propor a eliminação de alguma medida? Número 4, coincidente com Viana. Muito bem. Leiria?
Okay. A medida número 2.
Claro.
Medida número 2 também.
Vila Real?
Medida número 4. E medida número 2.
Podemos dois. Aveiro?
Medida número 4.
Ora bem, peço atenção a todos os senhores deputados, tendo em conta que só foram votadas ou propostas para eliminação duas medidas, a medida número 2 e a medida número 4, e nós podemos eliminar exatamente duas medidas, não haverá necessidade de fazermos a votação, tendo em conta que, como é óbvio, vai ser... Sim? Como é óbvio, vai ser eliminada a medida número 2 e a número 4 se nós procedermos à votação. Portanto, seria redundante... E vamos provavelmente passar à fase seguinte, mas entretanto dou a palavra à senhora deputada de Viana de Castelo.
Não, a questão é que nem todas, não é vinculativo estas, e nem é obrigatório estas duas medidas de eliminação. Pode ser eliminada só uma ou nenhuma, não é? Portanto...
Sim, ok. Sim, tem toda a razão. Sim. Portanto, então podemos passar à fase de debate. Viana de Castelo quer inscrever-se, certo? Tem a palavra.
Mas, uma interpelação. Não é suposto quem propôs a eliminação argumentar? Ah, é a nossa eliminação?
Viana de Castelo propôs uma eliminação, ou não? Foram os primeiros, portanto faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Viana de Castelo propõe a eliminação da medida número 4, visto que consideramos que é uma medida, apesar de tudo, vaga, inobjetiva e, acima de tudo, com falta de poder... tem uma falta de cabalidade. Não pode, efetivamente, ser realizada e consideramos que, acima de tudo, apesar de ter um fundo de verdade no que se considera a publicidade institucional, que é um espaço que existe na RTP2, esse espaço deve ser prolongado até aos outros órgãos de comunicação do Estado, RDP e RTP. Concordamos nisso. Mas também concordamos que a medida, tal como está, é inviável e visto... Também já haver uma proposta de eliminação neste sentido. Concordamos que esta medida não terá nascido nas melhores das circunstâncias e por isso consideramos que o melhor é pôr à votação esta proposta de eliminação e deixar a vossa decisão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quem deseja inscrever-se? Lisboa.
Para propor a eliminação da medida 4.
Sim, tem a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos os deputados. Vou falar sobre a eliminação da proposta número 2. Já existe os debates obrigatórios, ou facultativos, se quiserem se chamar assim, também existem os facultativos, nas diversas escolas. E por isso não podemos generalizar isso a todos os alunos. Mas, se quisermos que esses debates sejam incorporados a todos os alunos, ou seja, sejam disponíveis a todos os alunos, podemos incorporar, por exemplo, no programa da disciplina curricular, que vocês propõem na primeira proposta, se incluirmos estes debates obrigatórios nesta disciplina curricular, também obrigatória, todos os alunos poderão podem usufruir desta regalia dos debates, que é extremamente importante, não só para a faculdade, como para a vida futura seguinte. Achamos que a disciplina deve ser obrigatória, pois a formação é crucial para o desenvolvimento dos jovens. O futuro está cada vez mais competitivo e, por isso, a formação é a principal aposta que nós devemos seguir. Por outro lado, a formação dos docentes é igualmente muito importante e, por isso, propomos que estes debates da segunda proposta, da vossa segunda proposta,
Senhor Deputado, curados na primeira breve, proposta, tem que concluir, está bem.
Estou já a terminar, obrigado. Estes debates da vossa segunda proposta sejam incorporados na primeira, de modo que no programa curricular da formação cívica haja também os debates, haja também o voluntariado, como também é proposto na vossa outra proposta, e depois haja a formação dos docentes.
Tem mesmo que concluir, Sr. Deputado, já esteve o seu tempo. Okay, largamente. Obrigado. Quem é que deseja inscrever-se para justificar Castelo Branco?
Portanto, quanto à eliminação da quarta medida do círculo do projeto de recomendação do Círculo de Viana do Castelo, por todos os motivos já referidos, nós concordamos exatamente com eles. Depois, no seguimento daquilo que o Círculo de Lisboa acaba de referir, nós concordamos exatamente com o complemento à primeira medida do Círculo de Viana do Castelo, que é um objetivo comum a todos os membros desta sala, mas que realmente precisa de ser completada. E referindo também aquilo que foi dito agora referente à segunda medida do projeto de recomendação de Viana do Castelo, nós achamos que nós propusemos o aditamento da nossa terceira medida, onde incluímos os debates num fórum online, seguindo o modelo europeu que já tínhamos referido. É tudo, obrigada.
Mais inscrições? Ninguém mais deseja inscrever-se para justificar as suas propostas de eliminação?
Carlos, há sempre uma dúvida, eu já estou... Sim. Era para quê? Agora? Sim, senhor. E ali é para quê? Então, mas a senhora deputada tinha perguntado quem é que queria usar a palavra e vocês não disseram nada. Muito bem, então força. Eu só gostava de... Já vos vou passar a palavra. Deixem-me só colocar-vos aqui um problema que se coloca sempre. Já tentei várias vezes resolver este problema com o regimento, com o regulamento, mas ele insiste em aparecer. Nós aqui na Assembleia, quando votamos propostas de alteração, devemos conhecê-las todas antes de votar a primeira. Isto porquê? Porque nós tratamos os projetos como um todo, não é? E, portanto, eu devo conhecer, antes de votar a primeira eliminação, devo conhecer todas as propostas que estão em cima da mesa. Senão, caso contrário, para que é que eu hoje vou eliminar, se não sei o que é que os outros propõem acrescentar? Não é? Imaginem que não havia propostas de aditamento. Então vocês iam estar a eliminar pontos para nada, só para ficar com menos pontos, não é? Portanto, eu julgo que quem vai votar deve ter o direito, quando faz a primeira votação de uma eliminação, deve ter o direito de conhecer todas as propostas que estão em cima da mesa. Entretanto, o regimento não é muito claro e dá a entender que se vota primeiro as eliminações antes de conhecer o resto. Eu acho que isso turva o debate e diminui a vossa perspectiva da totalidade do que se está a discutir. Eu propunha que, até para que tivessem mais consciência do trabalho que estão a fazer, que, independentemente da ordem da votação, que é, obviamente, primeiro as eliminações, depois as substituições, depois os aditamentos, porque, de outra forma, dava buraco, eu propunha que, ainda assim, pudéssemos passar, já apresentaram as eliminações, pudéssemos passar à apresentação das outras medidas que propõem, alterações, aditamentos, e depois, obviamente, a votação será feita por ordem. Se alguém tiver alguma coisa a opor, cumpriremos o que o regimento diz, muito embora eu julgo que não faz nenhum sentido.
Só um pequeno aviso, digamos assim. Existe o regimento, penso que está feito assim, e essa é a minha interpretação, para que haja também aqui uma lógica de consequência. Há muitas medidas que, se forem eliminadas, não vale a pena apresentar a sua alteração, porque já não estão dentro do projeto. Portanto, não sei se, ao fazermos assim, não estamos a deturpar um pouco esta ideia de consequência face à sequência do projeto. É uma dúvida que ponho à mesa.
Não. Vamos lá ver. A votação terá de seguir a ordem regimental. Até porque isso é uma questão que ultrapassa o regimento. É uma questão de bom senso. A questão é, se paramos agora, apresentaram as eliminações, paramos agora e votamos já, ou se querem conhecer o que é que há para além disto. Obviamente que votaremos sempre as eliminações primeiro. Essa questão tem que ser. Não é? Sob pena de depois não conseguirmos fazer o projeto. A questão que eu coloco é se vocês querem agora já votar as eliminações que apresentaram antes de conhecer o que é que propõem para substituir, ou se querem já conhecer as propostas todas e depois votar de acordo com uma visão integral do projeto, como aliás se faz na Assembleia da República, e eu continuo sem perceber porque é que este regimento não faz isto. Mas pronto, mas isso depois teremos de ver novamente com o projeto. Assim sendo... Viana do Castelo ainda quer usar a palavra para no debate anterior, não é?
Em relação a... Ora, Castelo Branco, elas falaram na implementação da vossa terceira medida, certo?
Um pouco mais completa, só isso, não é substituir literalmente.
Mas relativamente à criação de espaços nas escolas e assim, é relativamente tal como uma outra disciplina. As pessoas depois do horário de aulas muitas vezes têm transportes e assim não têm como ficar mais tempo na escola para essas atividades. E acho que a plataforma seria muito mais rentável do que propriamente os espaços nas escolas. É só. E em relação aos projetos, todo o Distrito de Viana está de acordo em sabermos as propostas antes da eliminação. Muito obrigada.
Obrigado. Está? Muito bem. Sobre a proposta que fiz, também das palavras que troquei com a Sra. Deputada Magda Borges, também não há oposição da parte aqui da mesa. De facto, entendemos ser melhor conhecer todas as propostas, mas tendo em conta o que o regimento diz... Claro.
Isto por experiência própria, que aconteceu na nossa sessão distrital, no fim, se nós apresentarmos todas as propostas de eliminação, aditamento e alteração, é só um aviso, é que nós vamos ter que voltar a lê-las, porque, como sabemos, a mente humana não dá para albergar tanta informação ao mesmo tempo, portanto, vai ser muita informação e, se calhar, assim também vamos perder algum tempo. É só para alertar para esse facto.
Eu peço desculpa, vocês sim, falando da vossa experiência pessoal em relação...
Vamos lá ver uma coisa, a mesa é que dá a palavra. Tudo bem? Desculpa,
posso,
desculpa
posso
lá.
Posso só dizer uma coisa?
Sim, mas
é que...
a deputada Magda Borges está bem escrita.
Desculpa, peço imensa desculpa. É que eles falaram daquilo que aconteceu na sessão distrital.
Sim.
Pois, eu sei. Na sessão distrital deles... Não.
Eu não me chateava, a senhora deputada podia falar antes. Eu queria só responder ali ao senhor deputado de Lisboa, que fez o comentário. O vosso cargo, deputados da nação, exige responsabilidade, concentração e atenção. Portanto, acho que é mais ou menos consensual. Vão tirando as vossas notas, vão analisando o projeto na globalidade. E se estiverem todos concentrados e em silêncio,
certamente conseguiremos. Senhora deputada, eu julgo que o Senhor Presidente lhe vai dar a palavra.
Peço imensa desculpa mesmo. É que em relação ao que eles falaram, que eu concordo com o que a senhora acabou de dizer, cada um de nós tirar as suas notas, e aquilo que poderia acontecer na proposta de eliminar, se nós eliminássemos já as propostas, antes de ouvir as propostas de aditamento ou as propostas de substituição, o que aconteceria era que provavelmente iríamos eliminar medidas que depois, ou com uma proposta de revisão, nós poderíamos concordar com elas, ou então acabaríamos por eliminar e ir eliminando as propostas de aditamento até que chegassem as duas últimas e ficaríamos então com as duas últimas e poderíamos não concordar tanto com essas duas últimas, que foi o que aconteceu na nossa sessão distrital. Acabámos por ficar com as duas últimas, porque já não tínhamos mais nada que eliminar e ninguém concordava com elas, praticamente. Exatamente. Obrigada.
Muito obrigado. Pois, era exatamente este o sentido da minha intervenção. Pronto, assim sendo, vamos lá ver. Não há nenhum problema também, mesmo que não consigam tirar notas, porque nós aqui vamos dando uma ajuda. Se for preciso, eu relembro qual é a medida quando formos votar rapidamente e também não haverá grande problema. Isto sem prejuízo, obviamente, de que isso não devem deixar de tirar notas e de acompanhar os trabalhos com maior atenção. Ora, nós temos aqui um conjunto significativo de alterações e aditamentos, e agora das duas uma: ou o círculo se inscreve e apresenta logo, ou eu leio-as e pergunto se alguém quer dizer alguma coisa, porque algumas se calhar falam por si, não é? E portanto, não sei, vejam lá, é como preferirem. Isso obriga-nos aqui a alterar um bocadinho como é que temos isto, mas... Então, e se fôssemos por círculo? Cada círculo apresenta as medidas que apresentou e pronto. Muito bem, pode ser? Então, vamos seguir aqui esta ordem que eu tenho aqui. Castelo Branco. Se é que apresentou, obviamente.
Seguindo esta metodologia, no que concerne às propostas de aditamento e alteração, talvez seria melhor a mesa ler primeiro então as medidas e depois cada deputado que é proponente dessa medida dá a sua justificação.
Então isso é assim, há essas duas formas: ou eu vou lendo as medidas que entraram e à medida que querem ilustrá-las ou defendê-las pedem a palavra, ou dou a palavra ao círculo eleitoral que defende de uma vez todas as que apresentou. Portanto, é uma questão de método, é só como acharem que é melhor. Eu poderia era que não perdêssemos tempo nisto.
Rápido. Penso que era mais fácil a mesa ler, visto que todos os círculos enviaram as propostas, tanto de aditamento como alteração,
muito
para
bem.
A mesa.
Sim, senhor. Então, deixem-me só numerar as propostas, que é para a gente ter uma referência. Vamos começar então pelas alterações. Temos aqui duas alterações propostas pelo Círculo de Lisboa, uma que propõe alterar a medida 3 e uma que propõe alterar a medida 1. Querem, se quiserem argumentar, caso contrário, se quiserem eu leio-as. Então, alterar a medida 3 para criar, através do IPJ, o órgão estatal de promoção da participação cívica dos jovens, uma plataforma virtual estatal na qual os jovens possam defender, constituir grupo e constituir, debater, desculpem, possam debater e constituir grupos. Estes grupos associativos poderão complementar-se com núcleos associativos a nível local e com a sua representação nos órgãos de poder local regional. Esta é a alteração 1, a que chamaremos 1, foi proposta pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. E há também outra proposta pelo Círculo Eleitoral de Lisboa que diz alterar a medida 1, estão a acompanhar, a medida 1 do texto base, para remodelação estrutural efetiva do programa de formação cívica, transformando-o numa área curricular, articulando-se com a área disciplinar de área-projeto, integrando os alunos em programas de cariz social. Deve também garantir-se a formação específica dos docentes para o ensino dessa disciplina. se acharem que é preciso.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Vou então justificar estas nossas...
Um minuto, está bem?
Sim. Estas nossas propostas. O primeiro aspecto prende-se com a medida 3. Concordamos com a medida, mas achamos que tem aqui alguns erros de base e que devem ser limados. Nomeadamente, na plataforma virtual oficial. Portanto, há a ideia de criar uma Assembleia Consultiva Oficial, mas a nível virtual. Ora, isso torna-se, com todos os seus constrangimentos de representatividade por via virtual, torna-se inexecuível e é preciso que esta representação também aconteça de forma física, que também aconteça através de atuações e de projetos que possam ser concretizáveis a nível local. E, portanto, é esse o nosso aditamento. Quanto à medida 1, dizemos que, tal como foi aqui partilhado, é quase consensual que é preciso apostar nesta formação. Isso é enfatizado, mas achamos que, nomeadamente, quando se fala aqui integração dos alunos em programas de voluntariado, para já, a formação cívica não está feita para albergar as componentes práticas. Para isso, o decreto que há pouco falei, da formação cívica, já prevê articulação com a área de projeto. E isso deve ser seguido aqui. Portanto, a formação cívica deve articular-se com outra área disciplinar para a componente prática poder saltar e poder entrecruzar-se com a área de projeto. E depois, quando falam só em programas de voluntariado, porque não vamos mais longe, porque não dizemos programas de voluntariado sim, mas outros projetos de responsabilidade social e de empreendedorismo jovem. Já existem muitos exemplos de... vou já terminar, Sr. Deputado, Sr. Presidente... existem projetos de empreendedorismo jovem, já existem exemplos de projetos frutíferos nestas áreas e, portanto, vamos alargar e vamos complementar para que saia daqui uma proposta muito mais frutífera. Muito obrigado.
Bem, não podemos é alargar os tempos. Temos aqui propostas de alteração de Faro, que eu peço que expliquem Faro. Faro apresentou uma que diz assim, medida a alterar, 2... Ah, os autores. Então, mas já agora, já que são todas sobre o projeto base, no final, falam de todas. É porque são todas, vão ser todas, todas as propostas são sobre o vosso texto, não é? Não, no final damos um minuto por cada círculo que vos interpelou, pode ser? Temos uma proposta de Faro que é um pouco... Não sei o que é que significa. Medida a alterar e depois... Ah, pronto, ok. Esta não conta. Então temos de Faro... temos de Faro o aditamento da medida 2 do Círculo de Castelo Branco. Portanto, Faro propõe que se acrescente o número 2 do projeto de Castelo Branco. É isto. Não sei se querem usar a palavra. Muito bem, muito obrigado. Pois não, mas vocês já a apresentaram. Aditamento da medida 2 do Círculo de Lisboa. Sim. Mas ele acabou de justificar. Ok, então fui eu que entendi mal. Muito bem.
O senhor deputado é que usou o termo aditamento quando queria dizer alteração. Esta é a nossa proposta de aditamento.
Lisboa tem também uma proposta de aditamento ao número 2. Não se preocupem que isto agora é uma grande confusão. Quando formos votar, vamos votar uma a uma e vamos isolá-las, não há problema. Sobre esta, querem usar da palavra? Proposta de aditamento de Lisboa, que propõe aditar o número 2 do projeto de Lisboa ao projeto base, ao texto base. Temos de começar a encaminhar-nos para apressar, Srs. Deputados. Apelava que aquilo que não fosse estritamente, que não carecesse estritamente de argumentação que fosse dispensado.
Não vai lá. Posso lê-la? Então, passo a ler. Criação no contexto do funcionamento das instituições democráticas nacionais de um Secretariado à Situação da População Juvenil, no que concerne à sua participação cívica, entidade responsável pela recolha de opinião dos jovens, suas convicções e preocupações, a nível individual e associativo, e pelo estabelecimento de uma ligação estreita entre as escolas e os órgãos governativo e legislativo. Propõe-se igualmente a representação das diversas associações estudantis nos órgãos de poder local e regional. apresentamos esta nossa proposta de editamento no contexto dos pilares básicos que estamos aqui a referir. Toda esta proposta, todo este projeto de recomendação de Viana do Castelo é extremamente frutífero e extremamente abrangente, mas a representação tem que estar aqui, tem que estar bem frisada, porque todos nós demonstramos ao estar aqui hoje uma vontade indubitável de representar, de fazer chegar a nossa voz aos órgãos de poder local e de poder central. E, portanto, achamos que a audição e o desbravar de caminhos para uma maior e mais estreita relação entre os jovens e as entidades que os representam e as entidades que os governam é essencial. E, portanto, é neste sentido que o aditamento da nossa medida deve ser efetivamente concretizado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós temos, então, como eu dizia, uma proposta de aditamento também apresentada pelo Círculo de Faro. Pergunto se querem justificá-la, que é aditar a medida 3 de Castelo Branco ao nosso texto base. Peço desculpa, se há bocado disse 2, enganei-me. O que diz aqui é aditar a medida 3 do Círculo de Castelo Branco ao texto base. Tudo bem? Querem usar a palavra? Não há necessidade? Muito bem. Não faz mal. Não faz mal. Ora, depois há, de Viana, uma proposta, há duas propostas de alteração. E há uma proposta de ditamento. Portanto, Viana propõe que se altere a medida 2 para criar espaços de participação e intervenção no secundário, através da organização de debates curriculares e extracurriculares, com a participação de especialistas e referências dos jovens. Estas ações deverão ser centralizadas no IPJ e levadas a cabo pelos estabelecimentos de ensino. Propõem também que se altere a medida número 1 para reformular a disciplina de formação cívica com um programa credível e garantir a qualificação de professores e a garantia da qualificação de professores para o ensino da disciplina. E depois tem uma proposta de aditamento da medida número 1 de Viana ao texto. Não. Então. É que o Círculo de Vila Real diz aqui: aditamento da medida número 1 do Círculo de Viana, mas o Círculo de Viana já lá tem todas as medidas, não vale a pena aditar. Portanto, enganaram-se, não é? É Vila Real. Aditar a medida número 1 de Vila Real. Muito bem. Ao texto. Têm a palavra, se entenderem, para estas três propostas.
Nós só achamos que era bom reformular a primeira medida deles, tendo em conta que achamos que a formação cívica deve então englobar a educação ambiental e política. Tendo que a formação cívica é mais uma disciplina social, achamos que seria interessante adicionar esses dois aspectos.
Muito obrigado. Temos por... Sim. Eu chamarei... Claro que podem. Sim, podem.
Senhores deputados, fizemos a alteração da redação da medida 1, de modo a assegurar que a medida perdia qualquer tipo de vagacidade no que diz respeito à sua redação. Ou seja, para assegurar que estamos a querer, digamos, empatar a situação, quisemos marcar bem claro a nossa posição, que é reformular a disciplina de formação cívica. Perdão. E queremos exatamente destacar, através de um programa credível, de real ensino, de ações de campo e de uma formação dos professores no que diz respeito ao ensino desta área, para que nunca mais se repita um tempo de diretor de turma, que é o que se chama de formação cívica hoje em dia. Fomos nesta redação e esta redação achamos que é capaz de agilizar melhor a medida do que já estava, retirando a qualquer vagação que podia ter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedia mesmo, obviamente por responsabilidade da mesa, os trabalhos estão atrasados. E, portanto, vou pedir que tentem, vá lá, reduzir ao mínimo as intervenções. Temos, julgo que Castelo Branco ainda não apresentou já. Não. Castelo Branco tem só aditamento, não é? Propôs um aditamento, que é o aditamento da medida 3, da sua própria medida 3. Portanto, também foi proposto por FAR, é igual. Força. Tá, eu vou ler, se quiseres. Propomos que a nossa medida número 3, sem alterações a nível de texto, apenas com uma pequena adição. Portanto, e passa a ler-se a medida número 3 de Castelo Branco, com a criação de um fórum de discussão online pertencente a este gabinete, seguindo o modelo europeu. Portanto, é uma proposta que acrescenta à medida do Círculo de Castelo Branco e que a aperfeiçoa ao mesmo tempo, não é? Sim, que acrescenta esta questão. Não sei se queres usar a palavra.
Sim, se faz favor. Obrigada. Então, eu tentarei ser breve, uma vez que os trabalhos são atrasados. Esta medida, a nossa medida número 3, vai de encontro à medida, penso que número 2, número 4... número 3 de Viana do Castelo e também vai de encontro também à proposta de Lisboa, que acho que propuseram ou um aditamento ou uma alteração à medida de Viana do Castelo, não sei precisar. Portanto, nós achamos que todas estas propostas vão todas direcionadas ao mesmo objetivo, apenas a nossa segue o modelo europeu, que tem tido êxito no site europeu, em que já existe em vigor, e faria todo o sentido num projeto destes, e está completa a nossa medida. Penso que, em termos de explicações, a medida é objetiva e clara. Obrigada.
Muito obrigado. Temos ainda as propostas de Aveiro, que propõem uma alteração ao ponto número 2 e que diz que a medida número 2 passa a ler-se criar espaços de participação e intervenção no secundário através da organização de debates curriculares e extracurriculares com a participação de especialistas. E também propõem o aditamento da medida número 3 de Lisboa ao texto base.
Nós pensamos que a medida 2 não deve fazer referência aos ídolos, porque os ídolos apenas vão incutir a força de vontade e poderão não dar toda a informação necessária de que jovens necessitam, e por isso pensamos não em eliminar a medida, mas sim em modificá-la. Depois, pensamos que a medida número 3 não é tão necessária como a medida número 3 que Lisboa apresentou, que é extremamente importante haver intercâmbio entre os alunos para haver outro conhecimento. Obrigado.
Muito obrigado, nós. E, por último, Viseu propõe a alteração da medida número 4 para o seguinte texto. Criação de uma lei em que as escolas obrigatoriamente tenham de patrocinar, se não estou em erro, ações de voluntariado com os alunos. Contudo, os alunos não seriam obrigados a participar no voluntariado, mas a ação ficaria registada no seu currículo. Muito bem, muito obrigado. Sim, senhor. Pronto, estão todas apresentadas, vamos passar a votar.
Senhor Presidente, antes de mais podemos fazer uma apresentação de uma outra proposta de aditamento? Podemos?
Proposta de aditamento? Não, peço desculpa, não podem. Entretanto, eu obviamente esqueci-me de passar a palavra à Viana do Castelo, que vai ter 3 minutos.
Senhor Presidente, desculpe esta confusão, mas... vai ter que ler as medidas todas, uma a uma, e dar um tempo igual, não bem igual, mas vai ter que haver uma separação entre cada medida e vai ter que nos ler as medidas, porque isto é uma confusão de inúmeras medidas que temos que defender, que uma pessoa já lhes perdeu a conta. Desculpe lá, Sr. Presidente, mas é que isto está muitíssimo complicado. Eu gostava que pelo menos abrisse um espaço de debate a cada medida. São oito alterações. Gostava que as leções pela ordem de entrada, pela ordem que foram apresentadas as... A primeira, se não estou em erro, foi a alteração de Lisboa. Alteração da medida no 3. Pudesse ler? Se pudesse ler para... Essa é a vossa. Por ordem de defesa, era melhor por ordem de defesa.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu julgo que é legítimo que queira falar uma a uma. Mas foi apresentado um conjunto de propostas de alteração e aditamento que contém... Algumas delas são coincidentes, nem todas, portanto, algumas delas propõem inclusivamente a mesma coisa. Portanto, se formos a ver, não são assim tantas, algumas são repetições. Se quiser eu vou ler, mas nós vamos claramente ultrapassar o tempo que temos reservado. O que eu propunha é que, interpretando o espírito geral das alterações propostas, usem 3 minutos para defender o que entendem e o que não entendem e para atacar aquilo que entendem que é o mais grave. Até para que não entremos numa discussão tão de pormenor, eu relembro que vamos ter a oportunidade de votar uma a uma e aí eu vou lê-las novamente e, portanto, durante a votação também haverá capacidade para vocês consolidarem melhor a percepção que têm das diversas propostas.
Então passo a palavra ao meu
amigo
deputado para começar a defender a medida de alteração número 3.
Vou-me centrar na medida número 3. Vou primeiro defender a proposta de Lisboa. Eles propuseram, falaram na realidade física e na realidade virtual, e falaram também na representação. Depois Castelo Branco falou no aditamento da medida número 3, à semelhança de Lisboa, mas eu penso que não há uma semelhança, porque Castelo Branco, ao aditar a sua medida número 3 com aquela alteração, vai tornar o texto redundante, uma vez que não eliminando, não tendo havido nenhuma proposta de eliminação à medida número 3, estarem a incluir algo da medida número 3 na medida que vão aditar, vai tornar o texto redundante, não é?
Fazem também.
Quanto às medidas de Lisboa, primeiro quanto à realidade física, o que nós propomos é dar uma voz aos jovens e pensamos que para eles terem uma verdadeira voz, para termos este sentimento de poder que temos aqui hoje, precisamos de uma voz a nível nacional. Achamos também que precisamos de uma frequência contínua, não é algo deste género muito ocasional. Então, para que consigamos uma voz a nível nacional e também contínua, não, como sabe, se deputado, não podemos ter encontros físicos constantes, não é? Portanto, podemos usar as tecnologias de informação e comunicação e servirmos da realidade virtual. Há alguns problemas na realidade virtual que nós pretendemos combater. E aí é que está é que vamos falar na representação. Como vocês sabem, na internet há milhares de blogs e fóruns, etc. Portanto, é que nós falamos aqui, na nossa medida nós referimos que vai ser o IPJ a responsabilizar-se por esta plataforma, evitando esta dispersão em blogs e fóruns e conjugando as vozes dos jovens todos no mesmo espaço. É isso que nós pretendemos. Não excluímos, claro, a hipótese de ocasionais reuniões físicas, encontros de todos os jovens da Assembleia, mas uma vez por período, assim, mas para que os trabalhos pudessem ocorrer, iam ter que ser virtualmente, penso.
Sr. Presidente, agora vou defender duas medidas, se não se importa, duas medidas de alteração. A alteração de redação da medida número 1, proposta pelo Círculo de Lisboa, não estou em erro. Refere que deve ser integrada na área de projeto. Se não estou em erro. E a área. Juntamente com a área de projeto?
Só peço que se encaminhem para concluir e peço que não haja diálogo absolutamente nenhum. Houve um pedido de esclarecimento? Não, mas já não estamos na fase dos pedidos de esclarecimento. Estamos na fase em que quem é autor do projeto esclarece os restantes.
Sr. Presidente, pronto, então digo só o seguinte. Podia reler, se possível, só a alteração de redação à medida número 1?
A alteração de redação.
Redação.
Diz o seguinte. Remodelação estrutural efetiva do programa de formação cívica, transformando-o numa área curricular, transformando-a, a formação cívica, exato, articulando-se com a área disciplinar de área projeto, integrando os alunos em programas de cariz social. Deve também garantir-se a formação específica dos docentes para o ensino desta disciplina.
Obrigado, Sr. Presidente. Passa à defesa. Srs. Deputados, esta medida, esta redação é inviável e o meu círculo nunca a permitirá por uma razão muito simples. Formação cívica e área projeto são disciplinas completamente diferentes, com objetivos formulários completamente diferentes e que não podem, poderão eventualmente, mas em termos programáticos, devem ser independentes. Devem ser independentes. E não se deve a querer agora, por uma simples alteração de resolução de uma medida
já proposta, que pretende apenas e só a regulação da formação cívica, quer encadear agora qual é o projeto. O que nós queremos é muito simples, a reformação da disciplina de formação cívica. Não vamos aqui encadear com outras disciplinas, vamos manter os objetivos ao que é a medida em concreto, que é a reformação de uma disciplina que neste momento está perdida para o ensino português e constitui apenas um furo letivo sem utilidade prática. É isto que proibimos e, se está previsto ou não, Sr. Deputado, sinceramente, isto não deve acontecer. Não deve. E não podemos permitir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda há Viana do Castelo, não é?
Em relação ao que eles falaram, também já está em decreto-lei, mas nós estamos aqui para marcar a diferença, para mudança. E, realmente, a disciplina da área de projeto é completamente diferente da disciplina de formação cívica. Tem objetivos completamente diferentes. Eu acho que devem se manter separados, visto que o que uma pessoa faz numa disciplina como na outra é diferente. E, com licença, em relação à medida de aditamento número 2 de Lisboa, eu não concordo e o círculo não concorda, porque assim, vocês falam em questionar os alunos, mas imaginem uma escola com 1.500 alunos, por exemplo, vão andar atrás de um e atrás do outro. Olha, o que é que tu pensas disto, o que é que pensas daquilo? Isso é impossível. Acho que em todas as escolas normalmente... Mas vocês falam aqui em relação à escutação e saber a opinião deles, vocês não falam aqui... Por exemplo, em locais onde eles possam colocar as suas questões e após receber as respostas. Essa parte é um bocado vaga relativamente a isso. E gostava de saber, em relação à representação das diversas associações estudantis, o quê?
Só relembro que eles já não vão poder responder.
Ah, ok.
Muito obrigado. Pronto. Ainda há um deputado do Círculo de Castelo Branco. Desculpa.
E esta parte da escutação dos alunos, das suas opiniões, e assim, já está implementada na nossa medida número 3. Por isso acho que é necessário implementar uma nova medida.
Muito obrigado. Ainda há ali um deputado de Viana do Castelo.
Só gostava de fazer um pequeno comentário a essa vossa proposta de integrar a disciplina de formação cívica na área do projeto. Eu acho que é importante de combinar as duas. Eu acho que vocês querem a componente prática, mas há que separar duas coisas, o secundário e o segundo ciclo. O que nós pretendemos é que a disciplina de formação cívica já existente no segundo ciclo seja reformulada. Não nos opomos a que, eventualmente, na disciplina do projeto no secundário, como tem um caráter prático, possa utilizar esses conhecimentos já adquiridos.
Eu vou reler...
Mas o que nós estamos a referir é a disciplina já existente, de formação cívica no segundo ciclo.
Se me permitirem, eu vou reler, eu posso não ter sido... Ou eu também estou a interpretar mal, mas também não me cabe interpretar. Mas vou só reler para ver se ajudo. Remodelação estrutural efetiva do programa de formação cívica, transformando-o numa área curricular, articulando-se com a área disciplinar de área-projeto, integrando os alunos em programas de cariz social. Ponto. Deve também garantir-se a formação específica dos docentes para o ensino desta disciplina. Só para clarificar a proposta, não sei, pareceu-me que estava a haver algum equívoco, mas...
Explico essa articulação. É muito simples. O decreto-lei que regula a formação cívica e a área de projeto já prevê orientações básicas para que a componente prática que tanto se fala, mas que é complicado conciliar numa disciplina como a formação cívica, onde há tantos conteúdos na área política, social, cívica, para desenvolver conteúdos teóricos, aquilo que se propõe é que a componente prática seja feita em área de projeto. Portanto, a formação cívica integral, no seu todo, poderá fazer-se com a componente teórica nas medidas de formação cívica e os projetos de cariz social, de voluntariado, de preservação do património ambiental, todas essas componentes que não têm capacidade para serem desenvolvidas em formação cívica, sejam desenvolvidas na área de projeto. É esta articulação que deve reger toda esta lógica. Muito obrigado.
Obrigado. Viana do Castelo. Vamos terminar o debate com esta intervenção, pode ser?
Deputado, o que você sugere, e volto a dizer mais uma vez, é impraticável, porque são duas disciplinas independentes. O que você diz, e tenha bem a noção do que está a dizer, está a sugerir que uma disciplina com conteúdos formais completamente diferentes se entrelaça com a disciplina. Eu não, desculpe lá, mas eu não admito que diga isso, porque isso impede que os alunos
Desculpe, Sr. Deputado. Eu escutei muito atentamente, não interrompi. Por isso, se puder falar, muito obrigado. O que acontece aqui é que está a inviabilizar uma disciplina que é autónoma. Que é autónoma. Leia o decreto-lei, Sr. Deputado. É autónoma de desenvolver outro tipo de projetos. Os alunos têm essa liberdade está garantida. Se não querem desenvolver em área de projetos, os mesmos projetos que desenvolvem a formação cívica devem ter essa liberdade para o fazer. Tão simples quanto isto. São disciplinas independentes e nós não aceitamos que se venha para aqui dizer que devem ser encadeadas, supostamente sob a grande bandeira da educação para a cidadania. Isto não é verdade. Isto não pode ser aceito. E garanto-lhe, não são iguais. São independentes e os alunos devem ter asseguradas essa capacidade. Formação cívica, centremos no essencial, que é a reformulação de uma disciplina, tal como eu já disse, que tem que ser formulada já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos terminar o debate. A Sra. Deputada Magda Borges quer, no entanto, dirigir-vos aqui umas palavras.
Ora bem, as palavras que eu vos vou dirigir são completamente fora daquilo que é o enquadramento do protocolar da condução destes trabalhos. No entanto, eu dar-me-ei por feliz se puder fazer este esclarecimento e daqui resultar o conhecimento concreto daquilo que eu vos vou falar. Eu vou apenas fazer um pequeno reparo, que é do uso da nossa língua, da língua materna, e que é um reparo que deveria ser feito inclusivamente a quem tem muitas das vezes responsabilidades ao nível dos órgãos de comunicação social, porque é um erro que até apresentadores de televisão frequentemente apresentam, que é a diferença entre ir ao encontro de e ir de encontro a. Ou seja, nós tendencialmente dizemos: a minha ideia vai de encontro à tua. Isto significa que a minha ideia vai contra, que é exatamente a perspectiva oposta àquela que vocês querem apresentar. Portanto, a perspectiva de convergência é ir de encontro a. Ou ir ao encontro de, ok? Convergência. Portanto, ir de encontro a significa ir contra. Permitam-me só que eu vos conte aqui um episódio muito rápido do quão constrangedora pode ser esta situação. Num debate, numa simulação de um debate da Assembleia da República, numa atividade em que eu estava a participar, uma série de jovens participavam, havia uma proposta de lei rodoviária. E então a pessoa que estava em simulação, claro, no papel de Primeiro-Ministro, diz de forma muito enfática, basicamente aquilo que se propunha era quem, imaginem, uma pessoa atropela alguém, não é? É culpado e depois tinha que ir fazer voluntariado nos hospitais. Portanto, esta era a ideia base. E aquilo que o senhor que estava no papel do Primeiro-Ministro diz é, porque, isto num contexto de prevenção rodoviária, é nosso firme propósito que os infratores vão de encontro às vítimas. Portanto, como calculou toda a argumentação que caiu por terra. Portanto, eu queria só apenas deixar a minha formação de base, eu sou professora de português também. Portanto, nunca, de facto, não levem a mal, mas se vocês pensarem nisto, eu ficarei eternamente grata. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ora, essa, já agora aprendemos todos, não é? E evitem a utilização do termo você. Na língua portuguesa, a regra geral é utilizado de cima para baixo e, portanto, dá a ideia de uma hierarquia que não queremos que se estabeleça entre iguais. Cada um utilizará a ênfase que entender. Uma coisa é... Muito bem. Muito obrigado. Mas eu não posso abrir um período de intervenções para isso. Nós vamos, os deputados julgarão, nomeadamente no momento das eleições, da apreciação que fazem do comportamento de cada um, e cada um tem o comportamento que entende. Portanto, não devemos... Pronto, julgo eu. Já agora, o no que concerne a é uma expressão que não existe em português. É um anglicismo, também um galicismo que vem de outra, portanto, do inglês e do francês, muito embora se utilize muitas vezes, mas também devemos evitá-lo, mas pronto, isto são apenas recomendações para que a vossa oralidade também vá ao encontro das regras da língua portuguesa. Posto isto, vamos passar à votação, se estiverem de acordo. Muito bem. Como o regimento estabelece, vamos votar as eliminações, mas agora já têm a perspectiva da totalidade das propostas, ou seja, já sabem o que é que vão votar nas eliminações. Muito bem, então eliminações, tinha aqui um apontamento. Eu não apontei as eliminações. Quem apontou foi aqui a doutora Margarida. As eliminações, as propostas de eliminação. Também só há duas, é uma para duas e outra para quatro, não é? Muito bem, senhores deputados, daquilo que recordo, só há duas eliminações propostas, embora por várias, por vários círculos, mas são só duas, traduzem-se em duas. Eliminar o ponto 2, eliminar o ponto 4. Vamos imediatamente votar a eliminação do ponto 2. Quem vota a favor da eliminação do ponto 2? A favor. Quem vota a favor da eliminação do ponto 2? Muito obrigado. Podem sentar-se. Quem vota contra a eliminação do ponto 2? Quem se abstém na eliminação do ponto 2? Muito obrigado. A eliminação do ponto 2 foi rejeitada com 11 votos contra, 8 a favor e 13 abstenções. Eliminação do ponto 4. Ainda não perguntei nada. Quem vota a favor? Unanimidade. É unanimidade? Ah, não. Não é preciso. São eles são. 35 menos os 33. Exatamente. Muito obrigado. Podem sentar-se. Foi aprovada por maioria com duas abstenções. Com três abstenções. Três? Está certo. Três abstenções. Portanto, neste momento o projeto tem todas as medidas menos a 4. É? É isto. E o projeto tinha quantas inicialmente? 5. Portanto, ainda podem acrescentar-lhe mais uma. Não é? Muito bem. Vamos então às propostas de alteração que alteram os pontos existentes. Não é? Vamos ver se há alguma para o ponto que foi eliminado. Não há nenhuma. Portanto, nenhuma delas fica prejudicada. Está aqui, esta é prejudicada. A proposta de alteração apresentada por Viseu visava alterar um ponto que foi eliminado, está prejudicada.
Não podemos considerar como aditamento.
Querem transformá-la num aditamento?
Se for possível, sim.
É possível. Aliás, talvez ela até devesse ter sido logo apresentada
pois,
como um aditamento.
Foi um erro nosso.
Faz mais sentido porque é sobre matéria diferente, inclusivamente. Então vamos passar esta proposta a aditamento. Os outros
exatamente.
Colegas certamente não se importam. Então temos a alteração apresentada por Lisboa, que altera a medida número 3 para criar, através do IPJ, órgão estatal de promoção da participação cívica dos jovens, uma plataforma virtual estatal na qual os jovens possam debater constituir grupos. Estes grupos associativos poderão complementar-se com núcleos associativos a nível local e com a sua representação nos órgãos de poder local e regional. Sobre esta medida, quem vota a favor? Podem sentar-se, muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Foi rejeitada. 15 votos contra, 10 a favor e 10 abstenções.
Portanto... Nós temos uma proposta de aditamento e gostaríamos de trocar para alteração, se for possível. acho.
Mas vai dar a mesma coisa, porque foi exatamente o voto que nós acabámos de fazer para a alteração de Lisboa. É exatamente a mesma coisa. Nós introduzimos-la como aditamento. Alteração. Há número 3 deles.
Castelo Branco apresentou uma medida, uma proposta que foi apresentada como aditamento.
Exatamente, porque o nosso objetivo é essencialmente apenas complementar e completar.
Acrescentar à medida 3 deles.
Não, acrescentar com a nossa. E com esse pequeno, e com essa pequena informação a que nós adicionámos, para completar a medida deles. Ou seja, uma alteração à medida deles, porque tanto a nossa medida como a medida deles têm o mesmo objetivo, ok? Então nós decidimos completar a deles com aquilo que nós dizemos na nossa medida e com esse bocadinho
bem,
que vem no final.
Mas não cortam a deles, acrescenta-se à deles.
Sim, é um complemento. Depois teria que ser redigido um...
Bem. Alguém se opõe a que esta proposta de aditamento seja convertida numa proposta de alteração, que é o que ela na verdade é?
Eu acho que simplesmente a redação da medida não ficará correta e acho que de momento não seria muito
oportuno
fazer essa alteração.
Eu vou passar a ler, pode ser? O que Castelo Branco propõe é que se acrescente ao texto, no ponto 3, a medida número 3 de Castelo Branco, e que ainda se acrescente o seguinte, com a criação de um fórum de discussão online pertencente a este gabinete, seguindo o modelo europeu. Portanto, aquilo que me parece é que Castelo Branco acha que desta forma se contemplam ambas as sensibilidades.
Claro que não se pode adicionar exatamente aquilo que nós temos à medida que eles têm. Vai ficar incorreto a nível textual. Irá ter depois que se reformular a escrita. Não pode ficar exatamente igual
claro,
a deles com a nossa.
Natural.
Sr. Deputado, mas essa medida não foi discutida como uma proposta de alteração. Não focamos, por exemplo, o aspecto de essa medida ficar excessivamente grande. O debate não foi feito nesse sentido. O debate foi feito no sentido de aditamento, não no de alteração.
Vamos ver. Quando...
Não é aditação, porque o debate não foi para uma proposta de alteração, mas sim para aditamento.
Sim, isso é compreensível. Mas os autores da proposta pedem que ela seja convertida numa alteração. E, portanto, através do voto, vocês decidem, ou aceitam ou não aceitam. O que diz é... O que ele...
Posso ler, peço desculpa, posso ler então. E o senhor completa, porque eu já não me lembro, se faz favor, porque eu já não me lembro daquilo que adicionei no final. Eu sei exatamente o que é a criação de um fórum, não sei se são as palavras exatas que estão lá, portanto. A nossa terceira medida, que nós pretendemos substituir pela deles... consiste no seguinte, propomos a criação de um gabinete parlamentar de apresentação e debate de projetos políticos sobre situações, problemas que afetem os jovens. Este gabinete seria aberto às associações de estudantes, plataformas e de movimentos estudantis e também a representantes do Ministério da Educação e dos grupos parlamentares. A interação entre os órgãos políticos e os jovens contribui para a mudança de paradigma de... Educação para a cidadania, para a educação na cidadania, incluindo depois a parte final da criação de um fórum. Isto vai de encontro exatamente à proposta que Lisboa faz à alteração da vossa medida número 3. Obrigado.
Obrigado. Srs. Deputados, vamos terminar imediatamente o debate pelo simples motivo de que... Não, uma interpelação, certo. Porque não temos mais tempo. Acabou o tempo. Temos de concluir...
Esta proposta é uma alteração de redação ou um aditamento?
Esta proposta foi apresentada inicialmente como aditamento, mas os autores da proposta pedem que seja considerada como alteração. A mesa considerará como alteração.
Sr. Presidente, com todo o respeito, isto não é uma alteração de redação. Isto foi autenticamente eliminação da nossa medida e substituição... pela delas. Isto não contém uma única palavra, não contém uma única vírgula daquilo que é a nossa proposta. Isto é uma alteração. Isto é um aditamento.
Srs. Deputados. Srs. Deputados, nós não vamos discutir mais. Votarão como entenderem. A proposta deu entrada como aditamento. Entretanto, pediu-se que passasse a alteração. Sinceramente, parece-me de facto que como aditamento ficaria melhor.
Ok, mas acontece o seguinte, se for como aditamento, como a proposta deles, a número 3, não foi alterada, irão, se esta medida for votada, irão existir duas propostas com o mesmo objetivo. Então eu proponho uma solução muito simples.
Mas eles não propõem a criação...
Com o mesmo objetivo, não. Com mais ou menos o mesmo objetivo. Não. Pronto, ok, uma solução muito simples. Uma vez que a nossa, medida vai de encontro à alteração que o Círculo de Lisboa certo. Vai... Peço imensa desculpa. Vai. uma vez que a nossa medida é exatamente igual, ou pelo menos os objetivos são iguais ao que o Círculo de Lisboa propôs como alteração, nós propomos então a eliminação desse editamento que nós propusemos e permitir que nós votemos na proposta que eles fizeram.
Bem, retira a sua proposta.
Exato, e nós votamos na de Lisboa uma vez que o objetivo é exatamente o mesmo.
Estará na que entender.
Ok, muito obrigada. Não, mas eu penso que essa já foi votada, portanto, e não sei se a minha colega estava presente porque ela teve que sair
não
da mesa.
Não podemos repetir as
votações. Não se pode repetir a votação. Não. Ok, muito obrigada.
Muito obrigado. Ora, temos então uma proposta de alteração. Vamos ter de acelerar os trabalhos. Não vou dar mais a palavra, peço desculpa. Como as coisas estão apresentadas, é como serão votadas. Alteração 2. A alteração apresentada por Lisboa, desculpem, altera a medida número 1 para remodelação estrutural efetiva do programa de formação cívica, transformando numa área curricular, articulando-se com a área disciplinar e a área de projeto, integrando os alunos em programas de cariz social. Deve garantir-se a formação específica dos docentes para o ensino dessa disciplina. Quem vota a favor? Muito obrigado. Podem sentar-se. Quem vota contra?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Sim. Muito obrigado. A proposta foi rejeitada com 16 votos contra, 14 a favor, 5 abstenções. Proposta de Viana do Castelo que altera a medida número 2 para criar espaços de participação e intervenção no secundário através da organização de debates curriculares e extracurriculares com a participação de especialistas e referências dos jovens e estas ações deverão ser centralizadas no IPJ e levadas a cabo pelos estabelecimentos de ensino. Quem vota a favor? Quem se abstém?
Nove abstenções, 6 contra, não é? 16, 6.
A proposta foi aprovada com 20 votos favoráveis e 6 votos contra, 9 abstenções. Portanto, esta foi aprovada. O número 2 passou a ler-se da forma que eu referi. Medida a alterar, número 1, proposta de Viana do Castelo. Reformular a disciplina de formação cívica com um programa credível e garantia de qualificação de professores para o ensino da disciplina. Quem vota a favor? Não se sentem, não se sentem. Podem sentar-se. Quem vota contra? Portanto, foi aprovada. Não. Com quantas abstenções? Não. 15 abstenções. Exato. Foi aprovada com 16 votos a favor, 15 abstenções e 2 votos contra. É isto, não é? Foi aprovada. Estas duas foram aprovadas. As outras têm sido rejeitadas. Muito obrigado. Vamos votar uma alteração que incide sobre a número 2, que entretanto já foi alterada. Portanto, eu depreendo que votaram em consciência, considero esta prejudicada. Para não haver... Esta é apresentada por Aveiro. A seguinte é apresentada por Vila Real. É o mesmo caso do que qual? Sim, já está com uma alteração. Ah, mas eu vou ler agora. Muito bem. Então o que é que vocês propõem fazer? Vai ao encontro. Mas vai contra ou vai... Bem, vamos lá ver. Há aqui de uma proposta... Mas isto são as alterações. Ainda faltam os aditamentos. Mas isto é uma alteração a uma, a uma medida que existe, não é? Pois, é um facto. Esta reclamação aqui dos vossos colegas de Vila Real faz algum sentido. Porque eles tinham apresentado uma proposta de aditamento que converteram em alteração, só que não foi lida antes. Eu vou lê-la e vamos ter que repetir, vamos ter de votar em alternativa com a outra, portanto vamos ter que repetir a votação que fizemos agora da número 1, porque ela não tinha sido apresentada. Ela diz, alterar a medida 1, portanto é uma alteração que altera a medida 1 para rever e garantir o cumprimento efetivo do programa de formação cívica, reformulando e fazendo com que inclua a educação ambiental e política, bem como garantir a qualificação de professores para o ensino da disciplina. Portanto, de facto, elas vão ser votadas em alternativa. Eu peço que anulemos a votação anterior pelo simples facto de que esta não tinha sido apresentada, não é? E, portanto, não era justo estarem a votar sem a conhecerem. Então, mas a outra foi rejeitada, portanto não havia nenhum problema. Ah, de Viana. Está bem, de Viana, então onde é que está essa? É esta. Muito bem, então a votação que é considerada nula é esta. Então, vamos votar em alternativa. Reformular a disciplina de formação cívica com um programa credível e garantia de qualificação de professores para o ensino da disciplina, com a outra de Vila Real, que eu acabei de ler, que inclui a educação ambiental e política. Fora isso, é muito semelhante. Portanto, quem vota a favor da de Viana do Castelo? Não se esqueçam que estamos a votar em alternativa, ou uma ou outra. Esta é, estamos a votar a que não tem a componente ambiental e política. Quem podem sentar, obrigado. Quem vota na de Vila Real, que é... Houve alguém que não votou, não é? Querem se abster bem aqui? Tudo bem. Sim, senhor. Portanto, ficou a de Viana do Castelo. De Vila Real, desculpem. Vila Real. Portanto, foi esta. Esta foi rejeitada. E esta foi aprovada. E esta também foi aprovada. Foram as duas. Estas duas. O resto tem sido tudo rejeitado. Rejeitado, muito bem. Alteração de Aveiro que incide sobre a medida número 2 está prejudicada. Estão de acordo? Portanto, não se vota. Então vamos passar aos aditamentos. Ainda podem, só podem escolher um, não é? Se não estou em erro. Muito bem, então é tudo em alternativa. Portanto, há uma proposta de aditamento na medida 3 de Lisboa. Há uma proposta de aditamento de Viseu que propõe criação de uma lei em que as escolas obrigatoriamente tenham de patrocinar ações de voluntariado aos alunos, contudo os alunos não seriam obrigados a participar no voluntariado, mas a ação ficaria registada no currículo. Se fossem obrigados não era voluntariado, não é? Esta é uma proposta que Viseu propõe que se acrescente. Depois, Lisboa propõe que se acrescente a sua medida 2. E Faro propõe que se acrescente a medida 3 de Castelo Branco. Sim.
Senhor Deputado, qual é que é a medida 2 de Viseu? Nós não temos aqui o projeto.
Não. Viseu propõe uma medida nova.
Ah, ok. Sim,
é aquela que
sim.
Eu li, que é a criação de uma lei para as escolas ficam obrigatoriamente
a
patrocinar o voluntariado. Muito bem. Temos então estas propostas todas. O melhor talvez seja cada um decide-se por qual é que quer votar e vota apenas numa. Não há abstenções. E, portanto, quem vota na proposta de acrescentar, de Faro... Sim, quer dizer, eu não posso obrigar ninguém a votar. Sim. Ah, sim, essa... não, eles não. Não, isso faz todo o sentido. Nós não podemos votar estas medidas em alternativa.
Pois não, é isso.
Porque pode, tem que existir a possibilidade de rejeitar todas. Portanto, vamos ter que votar todas, uma por uma, favor, contra e abstenções. Vamos fazer assim. Vamos votar uma a uma. Não, vamos fazer assim. Vamos votar uma a uma. Se forem todas rejeitadas, não entra nenhuma. Se for uma aprovada, não votamos as outras. Porque são ficam automaticamente prejudicadas. Não, mas... Vamos lá ver. Não pode haver...
Senhor Presidente, posso? Se duas medidas... Se toda a Comissão estiver de acordo em acrescentar duas medidas... Depois, vota-se de novo nessas duas medidas para saber qual delas é que vai ser, aí sim, em alternativa.
Não. Ó, senhores deputados, posso explicar o processo? As medidas são todas votadas até uma ser aprovada. A primeira a ser aprovada faz prejudicar as outras, não podem ser votadas. Ó, senhores deputados, vamos lá ver. Vocês têm a perfeita consciência do que está a seguir. Ou não? Por isso é que nós discutimos todas antes de as votar. Se vocês só conhecessem esta antes de votar as outras, não era justo. Mas como as conhecem todas, não vão estar a votar numa quando afinal queriam era outra, não é? Temos o mínimo.
Mas, segundo o regulamento, nas propostas de aditamento, os deputados podem votar em mais do que uma proposta. E por isso é que todo este critério acaba por não ter lógica. Ou seja, porque é que nós vamos adotar o critério da ordem, isto é, a primeira a ser votada fica, e porque é que não fazemos uma votação das várias propostas e aquela, dentro das que forem aprovadas, aquela que for mais votada fica dentro do projeto?
Vamos ver. Sr. Deputado, o regimento, eu posso ler, se diz isso, nós podemos cumprir. Mas isso retira-vos a possibilidade de rejeitar todas. Sim. Então vamos votar todas, vocês escolhem quais é que querem ir a uma segunda volta, é isso?
Eu posso explicar, uma vez que... pus à discussão esta proposta. Nós temos, temos quatro propostas, creio eu. Destas quatro, aquelas que tiverem mais votos a favor seriam aprovadas. Aquelas que têm mais votos a favor. Portanto, dentro dessas, das aprovadas, escolhemos aquela que tem mais votos a favor.
Muito bem.
Critério mais convincente.
Muito bem. Então, aditamento da medida 3 do Círculo de Castelo Branco. Quem vota contra? Muito obrigado. Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem se abstém? Foi rejeitada com 20 votos contra e 15 favoráveis. Rejeitada. Quem vota pela de Viseu, que é a criação de um ponto novo que não está nos projetos em discussão. Atenção, a criação de uma lei para a obrigatoriedade do apoio ao voluntariado. Quem vota contra? Quem se abstém? Um ou dois? Quem se abstém? Dois. Foi rejeitada com 25 votos contra, 7 a favor e 2 abstenções. Não, 8 a favor, desculpem. 8 a favor. Foi rejeitada. Quem vota a favor da proposta de Aveiro que adita a medida número 3 do Círculo de Lisboa? A favor. Quem vota contra? Abstenções, 7. A proposta foi rejeitada, 18 votos contra, 7 abstenções e 10 votos a favor. Quem vota a favor do aditamento da medida número 2 do Círculo de Lisboa, por favor, levante-se. Quem vota contra? 27, 38. Foi rejeitada com 18 votos contra, 8 abstenções, 9 votos favoráveis, se não estou em erro, não é? 9 favoráveis. Rejeitada. Portanto, não houve aditamentos, a proposta final, o texto final ficou com duas medidas, se não estou em erro, alteradas, com redação alterada, e apenas com 4 pontos, acho que é isso. Muito bem, senhores deputados, concluímos a discussão. Não a terminou ainda a reunião, porque falta votar as perguntas. Os quê? Comissão de Redação disseram-me que este ano já não existe. Pronto. Muito bem. Exato. Acho que, portanto, isso, quem participou nos anos anteriores, provavelmente foi o teu caso, havia, de facto, uma comissão de redação? Acho que já não há eleição para a comissão de redação. Senhores deputados, concluímos. Vamos, então, apresentar as propostas. Quem tem perguntas para apresentar? Três. Três perguntas? Tem que haver 5 perguntas.
São os porta-vozes, tem que ter 5. Há 5.
Então, mas quantas é que temos que aprovar? Quantas?
3, mas tem que falar os 5.
Mas,
todos que tiveram que pensar numa nossa regional.
Então, mas se eles não têm perguntas, a gente não os pode obrigar.
Não mandaram, só três é que mandaram.
Tem que ser o porta-voz a apresentar?
No plenário tem. Aqui não, aqui pode apresentar quem quiser. Sim. Sim. Sim, eles no plenário é que tem que ser o porta-voz, mas aqui se quiser ser o outro. Tem um minuto para apresentar as vossas perguntas, não é? Um minuto. Exatamente. Um minuto para apresentar as vossas perguntas. Podemos começar já por Viana do Castelo. Momento, passou à mesa. Faça favor.
Sr. Presidente, quantas perguntas estão em discussão neste momento?
Nós temos que sair daqui com 3 perguntas escolhidas. Só há 3 perguntas apresentadas.
Estão neste momento, Sr. Presidente, a votação é
inútil. Eu sugeria apenas que as apresentassem. Muito bem. E fosse escusado votá-las, porque estão automaticamente apuradas. Mas já agora ficávamos a conhecê-las, não é? Era bom.
Sr. Presidente, foi uma correção, consultando o regulamento, há uma ordem
segundo
a qual as perguntas têm de ser apresentadas.
É.
Logo, as perguntas terão que ser votadas para saber que a ordem das perguntas de comissão, primeira, segunda e terceira, para os deputados
então fazemos correspondentes uma
saberem
que
vai ter que ser feita. Porque a 7ª pergunta, Sr. Presidente, é para o PS, a primeira pergunta é para o PS, a 2ª pergunta é para o PSD e a 3ª pergunta é para o PCP.
Portanto, a nós cabe-nos fazer a 7ª, a 8ª e a 9ª perguntas do plenário. Das duas, uma. Ou atribuímos uma ordem aleatória, ou se entendermos, votamos a ordem. Portanto, se é inteiramente convosco. Bem, eu propunha que apresentem as perguntas e que depois, em função de saber as perguntas, logo vemos. Pode começar.
Muito obrigado. Neste momento, o Circo Pinheiro Castelo teve a preocupação de, tendo em conta o clima tempestuoso que atravessou a educação neste último ano letivo, de fazer uma pergunta objetiva ao representante do Círculo Parlamentar, do Grupo Parlamentar de um partido que, obviamente, ainda está para definir. A pergunta, que será antecedida de um discurso introdutório, será a seguinte. Qual é a posição do Partido de Vossa Excelência em relação à situação presente da educação em Portugal e quais são as medidas concretas que o Partido de Vossa Excelência tomará em relação à corrente situação?
Obrigado. Mas disseste que tinha um partido mais... preferiam colocar essa pergunta a um partido específico? Não foi isso que disseste. Muito bem. Muito obrigado. Lisboa?
Portanto, a nossa pergunta incide sobre o tema desta nossa iniciativa. No contexto da problemática da cívica participação dos jovens, e quando a juventude e a cidadania ainda parecem conceitos distantes, carecendo de mecanismos eficazes de aproximação, de que modo poderão as escolas e as autarquias adquirir um papel mais relevante e frutífero, visando constituir-se como uma dinâmica plataforma de encontro entre jovens cidadãos e a sua comunidade educativa, e a sua comunidade envolvente? Muito obrigado.
E quem é que ainda tinha mais uma pergunta? Castelo Branco.
Vivemos numa sociedade em que os jovens são constantemente assolados com a participação política e com todas as suas implicações. Isto pode, por vezes, levar-nos a sonhar com uma carreira política, o sonho de mudar o mundo. A nossa questão reside no facto de existir ou não ética na política. O senhor deputado considera que existe uma atitude ética na política atual? O senhor deputado colocou de parte a sua atitude ética para se ingrar na carreira política.
Há lá mais uma pergunta, que é apresentada pelo Círculo de Faro. Portanto, vai ter de haver a votação.
Até que ponto a disciplina de voto por parte dos grupos parlamentares não viola os direitos, liberdades e garantias do cidadão?
Ora, é essa. Muito bem. Havendo... Se Lisboa já colocou uma... A indicação que temos aqui é que é uma por cada círculo. Sim, mas eles estavam a perguntar se Lisboa podia apresentar duas. Não é? Pois. Pronto, muito obrigado. Então, temos quatro perguntas em cima da mesa. Vamos, se não tiverem nada a opor, como temos mesmo que escolher três, fazemos tipo aquela primeira votação que fizemos. Fazemos só votos a favor. As três que tiverem mais votos a favor são as três consideradas. Muito bem? Então, pergunta de Viana do Castelo. Quem vota a favor? Muito obrigado, podem sentar-se. Pergunta de Lisboa, quem vota a favor? Obrigado, podem sentar-se. Pergunta de Castelo Branco. Muito obrigado, podem sentar-se. E a pergunta de Faro. Quem vota a favor? Muito obrigado. Portanto, felizmente, inclusivamente saíram logo ordenadas. Portanto, a pergunta de Viana do Castelo com 21 votos, é a primeira pergunta, é a sétima pergunta na sessão plenária. A pergunta de Lisboa com 20 votos. Já agora, calham a que partidos? Calha. A sétima pergunta calha ao Partido Socialista, o que dificilmente te esclarecerá. Só estou a dizer, vamos lá ver. Só estou a dizer isto por causa da pergunta que é. Porque é uma pergunta que parece dirigida a um deputado que está contra o que está a ser feito, não é? E, portanto, perguntar o que é que vai fazer para resolver a quem defende o que está a ser feito é um bocado complicado. Ainda assim... Isso é convosco. Sobre... Eu só acho que se ou usamos um critério objetivo, que é o da ordenação dos votos, ou então será difícil estarmos a escolher, não é? Pronto. Não liguem a tudo o que eu digo, que eu às vezes complico mais do que o que ajudo. Ora, a oitava pergunta cabe a Lisboa com 20 votos e é dirigida ao PSD. E a nona pergunta cabe a Castelo Branco e é dirigida ao PCP. Portanto... Senhores deputados, se a comissão decidir por unanimidade, se for consensual, se não merecer grande protesto, trocar a ordem das perguntas, a mesa não se vai opor. Mas, lá está, basta que um dos círculos se oponha firmemente para que, então, usamos um critério objetivo, que é o da ordenação dos votos. Mas é, deixa ao vosso critério. Se entenderem que faz mais sentido trocar e se estiverem de acordo com isso, se não houver contestação, muito bem. Sois jovens conscientes, não me cabe disciplinar-vos.
Pois,
de facto, o Sr. Presidente tem razão. Se fizermos esta pergunta ao representante do Partido Socialista, a resposta será mais do mesmo, diga-se. Mas, por isso...
Então nós,
se a Comissão tiver em consenso...
Há alguém que se oponha firmemente?
Como é que fica, então? A pergunta de Viana do Castelo sobre a educação passa para o PCP... E a pergunta sobre a ética passa para o Partido Socialista. Muito bem. Eu, como sou parte envolvida, não te serei mais comentários.
A mim só me cumpre mesmo dizer um comentário, como o Sr. Deputado Viana do Castelo pode ver, pela convergência e pela construção conseguimos muita coisa. Portanto, às vezes... Treinar os ânimos e colaborar.
Eu, antes de passar a palavra à doutora Margarida, gostava de vos dizer apenas, de vos desejar agora, portanto que terminámos os trabalhos, os melhores sucessos para a discussão amanhã no plenário, e gostava apenas de vos transmitir uma ideia, aproveitar este contacto que tenho aqui convosco, do qual gostei muito, obviamente, para vos dizer que este momento que aqui tiveram e que foram acompanhados ao longo do tempo uns pelos outros, pelos vossos professores, é apenas um momento de, digamos, contacto com aquilo que é a expressão institucional da nossa democracia. O apelo que eu vos queria deixar era que não limitem a concessão, o vosso conceito de participação cívica a esta esfera institucional, à Assembleia da República, porque há muita democracia para além das eleições, para além da Assembleia da República, para além do Parlamento. As nossas associações de estudantes, quando reclamamos, quando nos levantamos contra uma injustiça, quando organizamos um jogo de futebol e trazemos os amigos, quando organizamos, seja o que for, que envolva mais pessoas do que nós próprios, também estamos a fazer política, também estamos a participar e também estamos a dar o nosso contributo. E, portanto, obviamente que a possibilidade de virem aqui conhecer o Parlamento, eu julgo que vos dá... até uma perspectiva mais alargada daquele que é o edifício democrático do país. Mas não esqueçam que esta democracia que se faz aqui dentro vale zero sem a democracia que se faz fora daqui. E, portanto, este apelo era para que não limitem o vosso entendimento de democracia à Assembleia da República. Ela é uma expressão de uma democracia que só faz sentido se for sentida fora das paredes da Assembleia da República, através do nosso dia-a-dia e da nossa vivência participativa e democrática. Protestar quando está mal, valorizar quando está bem e dar o nosso contributo
para transformar o que está mal naquilo que está bem. Julgo que isso é a postura também com que devemos todos sair daqui depois deste debate. E passo a palavra à doutora Margarida para ainda vos dar umas notinhas operacionais.
Então,
bom trabalho.
É o seguinte, perguntaram-me há pouco sobre o questionário. O questionário pode entregá-lo amanhã. Ainda não preencheram alguns de vós. Amanhã vocês têm ação lá no plenário e entregam depois à coordenadora. E não se esqueçam que no final do coro, vocês têm aquele espetáculo depois do lanche. Fiquem lá sentadinhos que a doutora Maria José precisa falar convosco, está bem? Depois não saiam desesperados. Obrigada e bom jantar. Até à próxima.